Senhoras e senhores deputados, comunicação social, assessores, funcionários, vamos iniciar a nossa reunião. Os dois primeiros pontos são, o primeiro, a apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a solicitação de parecer com caráter de urgência ao Auditor Jurídico da Assembleia da República sobre a classificação do limite e a dimensão do Conselho de Segredo de Justiça no âmbito da presente Comissão Parlamentar de Inquérito. Pergunto se podemos passar imediatamente à votação ou só que um grupo se quer pronunciar. Sr. António Rodrigues, Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra. Obrigado.
Sr. Presidente, apenas para justificar o que se pretende com este requerimento, obviamente que nós não queremos definir o segredo de justiça, naturalmente, ele existe por si e não somos nós nem um parecer do auditor jurídico que o vai fazer. Mas a bondade deste requerimento parece-me que é muito mais justificável hoje até, por força da resposta do advogado Dr. Nuno Rebelo de Sousa à Comissão, em que define a forma como o Dr. Rebelo de Sousa pretende apresentar-se perante a Comissão, ou seja, limitar-se a um absoluto silêncio. Ora, eu devo dizer que nem na audição do Dr. Lacerda Salles houve, apesar da invocação do direito ao silêncio ou da não autoincriminação, houve essa perspectiva e essa postura. E o propósito do nosso requerimento era exatamente esse, era que quando o Dr. Nuno Rebelo de Sousa viesse, que as perguntas que tenham a ver com o segredo de justiça ou com a não autoincriminação, naturalmente que ele pode não responder, pode optar por não responder. Mas é importante também que se saiba que há outro tipo de perguntas que se podem fazer que podem qualificar a situação, não sendo dirigidas diretamente ao processo que está neste momento em análise. E por isso, nesse espírito, mantemos o requerimento com esta perspectiva de que, já que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa agora já se manifestou disponível para vir à Comissão, nós estamos disponíveis para lhe fazer perguntas naturalmente e ele responderá se assim o entender.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum grupo parlamentar pretende ter a palavra? Nesse caso, vamos proceder à votação. O que vamos votar é a apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a solicitação do parecer com caráter de urgência ao Auditor Jurídico da Assembleia da República sobre a classificação do limite e a dimensão do Conselho de Segredo de Justiça no âmbito da presente Comissão Parlamentar de Inquérito. Quem se opõe? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos agora passar ao segundo pedido, neste caso a apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal para a audição do empresário José Magro. Pergunto se algum grupo quer intervir antes de votarmos. Muito bem, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos interromper por breves momentos para trazer a doutora Catarina Sarmento Castro para a audição. Vamos então agora passar à audição da doutora Catarina Sarmento Castro, ex-ministra da Justiça. Senhora doutora, muito obrigado por estar presente a esta comissão. Antes de lhe passar a palavra, sei que, aliás, não tendo nenhuma declaração a fazer de início, É? Ok. Antes de passar a palavra, só dizer-lhe que estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito, se rege pelas regras do processo penal. As declarações são feitas nesta comissão de inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm que ser feitas necessariamente com verdade. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com verdade, sob pena de cometer o crime de falsas declarações. Vou-lhe passar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a todas e a todos. A minha primeira declaração é muito singela e é para começar por agradecer a esta Comissão e ao Sr. Presidente o facto de ter permitido que eu antecipasse esta minha presença, uma vez que estava agendado para julho e de facto a Comissão teve a gentileza de antecipar a meu pedido esta participação. E, portanto, queria desde já agradecer esse facto. Depois também, apenas para, enfim, frisar aquilo que eu penso que não tem sido devidamente frisado, mas que por mim foi dito também nos e-mails que troquei com esta comissão. E, portanto, eu frisei na altura, e gostava de frisar aqui também, que eu fui ministra do 23º Governo Constitucional. Os factos que aqui discutiram e têm vindo a ser discutidos ocorreram na vigência do 21º Governo Constitucional e, portanto, dois governos após ou antes da minha tomada de posse. E, portanto, estamos a falar de factos que ocorreram em 2019, tendo eu tomado posse como Ministra da Justiça em março de 2022 e, portanto, 2 anos e meio após os factos que aqui são discutidos. E era só isto, Sr. Presidente. Estou à disposição do Sr. Presidente para aquilo que entenda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Doutora Catarina. Vou então dar palavra ao grupo parlamentar do PS, que é quem vai iniciar a audição. Será o Sr. Deputado André Rios. Sr. Deputado André Rios, pode dirigir-se diretamente à doutora Catarina. Tem a palavra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, obviamente, começar por cumprimentar todas e todos aqui presentes, de uma forma especial à professora Catarina Sarmento e Castro, por se disponibilizar para colaborar com esta CPI e cumprimentar todos os deputados e também os seus jornalistas e quem nos segue nos trabalhos. Sr. Professora Catarina Sarmento e Castro, como sabe, esta CPI surge com o objetivo principal para investigar se existiu alguma espécie de favorecimento no tratamento de duas gêmeas luso-brasileiras com o medicamento Zolgensma administrado em Portugal em meados do ano 2020. No entanto, há um processo de obtenção de nacionalidade portuguesa pelas gêmeas, neste caso Lorena e Meite, em 2019, portanto, que é prévio a esse tratamento, que também deve ser escrutinado, pois isso é fundamental para possibilitar o acesso, eventualmente, das cidadãs portuguesas ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, Sr. Professor, irei, se me permitir, fazer um conjunto de questões objetivas que me parece que são relevantes para, de alguma forma, termos aqui uma espécie de fio condutor que possa ser esclarecedor para esta Comissão e, sobretudo, também para os portugueses e para as portuguesas que têm acompanhado os trabalhos desta Comissão com interesse. A senhora professora referiu na sua declaração inicial que desempenhou funções enquanto Ministra da Justiça num contexto temporal que é diferente da dos factos principais sob investigação, nomeadamente, se bem me recordo, a senhora ex-ministra exerceu funções de 30 de março de 2022 a 20 de abril de 2024 e, portanto, estamos a falar de uma data que é posterior àquela que é a data dos factos que estamos a reportar-nos a 2019. E, portanto, não teve nenhuma intervenção direta ou indireta, tutelar ou não tutelar, nesta matéria e sobre estes serviços de registro civil portugueses que trataram deste processo. No entanto, a senhora ministra, na altura, era ministra numa altura em que este processo se tornou mais mediático, digamos assim, em que a comunicação social, em novembro, creio eu, de 2023, coloca este tema na agenda mediática nacional. Estou convencido que a senhora doutora, naturalmente, que procurou documentar-se e informar-se sobre o processo de atribuição da nacionalidade às cidadãs Lorena e Meite, até porque esteve também neste Parlamento numa audição na primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, no passado dia 4 de janeiro. E por isso a primeira pergunta que lhe queria fazer é da recolha de informação que teve a oportunidade de fazer, o processo de obtenção de nacionalidade destas meninas que estamos aqui a falar, da Lorena e da Maitê, é um processo típico de atribuição de nacionalidade originária, e se sim, porquê?
Dá-me licença, Sr. Presidente. Muito obrigada. Sr. Deputado, queria agradecer-lhe as questões e queria voltar a frisar aquilo que já há pouco comecei por dizer, isto é, eu iniciei funções, como disse o Sr. Deputado, em março de 2022 e, portanto, nessa altura, na altura dos factos, eu não tutelava estes serviços. Vim aqui, não a esta comissão, mas à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, na altura em que se revelaram os factos ou vieram ao conhecimento público. Nessa altura eu desempenhava funções muito concretas. Eu era, na altura, Ministra da Justiça e, portanto, era a responsável, então, pelos serviços. E foi nessa qualidade que aqui vim, então, a explicar o funcionamento dos serviços. Eu creio que, enfim, esta comissão ganharia se tivesse aqui os serviços e os titulares dos cargos para explicar, tal como eu na altura fiz, porque, enfim, ser eu hoje a voltar a fazer uma explicação que já fiz nesta comissão ou outro título, enfim, posso fazê-la, mas não será como ex-ministra, quando muito como professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Portanto, enfim, posso confirmar que é, por, enfim, como já disse na audição, mas, efetivamente, não creio que me cumpra a mim, nesta fase, o papel de explicar o funcionamento dos serviços. Já o fiz, na devida altura, e creio que neste momento não é a mim. Até me embaraça ter de explicar eu aquilo que fazem os serviços hoje, isto é, filo na altura, sem dúvida, quando aqui fui chamada. Relembro que na altura também tive a ocasião de dizer que eu fui uma das ministras que mais vezes esteve presente neste Parlamento no exercício de funções, aquela que mais vezes veio e cumpriu aquilo que tinha sido determinado por este Parlamento, e nessa altura a expliquei como funcionavam os serviços que eu então tutelava. Vir hoje aqui fazer eu uma explicação exaustiva de como funcionam os serviços, creio, enfim, tenho algumas dúvidas que seja esse o papel de uma ex-ministra da Justiça. Enfim, reitero aquilo que na altura disse a esta comissão, mas vejo com alguma dificuldade que possa ser esse hoje o meu papel. Eu hoje sou a professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, estive aqui, como foi devido na altura, porque era titular da pasta quando os factos vieram a lume, e foi nessa qualidade que fui aqui chamada. Aliás, basta ver, está aqui o Sr. Deputado Pedro Pinto, que foi na altura quem me chamou a este Parlamento, basta ver que efetivamente aqui vim e respondi àquilo que na altura era devido acerca do funcionamento dos serviços. E, portanto, não sendo eu hoje a titular da pasta, enfim, posso responder às perguntas que me fizerem, mas, enfim, vejo isso posso remeter para aquilo que disse então. Vejo com alguma dificuldade que venha aqui eu hoje responder e a explicar detalhadamente o funcionamento dos serviços. Posso, todavia, explicar aquilo que foi o meu papel enquanto Ministra da Justiça. Isso sim, creio que é isso que me cumpre vir aqui explicar. Isto é, eu não era a titular desta pasta quando a nacionalidade foi atribuída, já aqui foi dito à volta desta mesa, por sebejas vezes, pelo que eu ouvi, há documentos vários que atestam isso mesmo e, portanto, a nacionalidade foi atribuída em 2019. Faltavam 2 anos e meio para eu assumir funções. Estávamos no 21º governo. Eu vim a assumir funções no 23º governo. Bom, e, portanto, não posso responder pelo que se passou então. Não me caberá a mim, enfim, a atitude pedagógica de explicar como funcionam os serviços hoje. Acho que sim, será meu papel, e imagino que à volta da mesa isso me seja perguntado, a explicar, bom, então o que fiz eu, aliás, já tive ocasião de no início também o referir, o que fiz eu ao tomar conta dos factos. E, portanto, penso que, se não me leva mal, senhor deputado André, se remeter para as minhas declarações de então, está disponível o áudio e o vídeo daquilo que foi o meu papel enquanto Ministra da Justiça àquela data. E aí sim respondi, enfim, detalhadamente, acerca do funcionamento dos serviços. Era esse então o meu papel.
Muito obrigado, Sra. Professora. Se me permitirá, então, vou procurar reformular. Eu tive o cuidado de assistir à audição, mas, no fundo, esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem um espectro específico diferente da audição que fez e que agradecemos na altura na primeira comissão. E, se me permite, eu vou tentar reformular a pergunta para questionar diretamente o seguinte. Na altura que exerceu funções enquanto Ministra da Justiça e com a tutela direta sobre o Instituto dos Registros de Notariado, certificou-se que o processo de 2019 foi acompanhado pelos serviços de acordo com os ditames legais aplicáveis. Ou seja, há uma diferença que é importante os portugueses perceberem e a Comissão Parlamentar de Inquérito também perceber entre aquilo que é a obtenção de nacionalidade através de um processo de atribuição e através de um processo de aquisição. A pergunta que lhe faço, então, é se os serviços procederam no processo de atribuição originária da nacionalidade destas duas gêmeas, que ainda por cima eram filhas de uma cidadã portuguesa há mais de 10 anos, e se, por serem menores, houve aqui algum tratamento prioritário dos serviços, em situação de analogia com outros casos semelhantes. A pergunta é esta, se consegue garantir à Comissão Parlamentar de Inquérito que isto foi observado.
Se me der licença, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Doutora Catarina, pode responder sempre imediatamente ao Sr. Deputado, para facilitar a passagem da pergunta-resposta. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é que conduz os trabalhos. Muito bem. Aquilo que me é, no fundo, perguntado é relativamente a esta atribuição de nacionalidade a estas duas bebés. Aquilo que na altura os serviços me indicaram, e como digo, está, enfim, melhor explanado, eu agora, como imaginam, não tenho acesso aos serviços, mas na altura, segundo as minhas notas, a 2 de setembro, segundo a informação que pedi ao IRN, e talvez conviesse, enfim, começar por explicar de forma mais, enfim, não diria detalhada, mas mais organizada, aquilo que foi feito nessa altura. Portanto, nessa altura, aquilo que fiz foi, primeiro, pedir uma informação aos serviços, de forma a que os serviços pudessem a explicar, com base nos, enfim, nos dados que recolheram, que tipo de situação estava ali. E aquilo que os serviços já então me disseram foi que no dia 2 de setembro os processos destas BBEs foram remetidos pelo consulado ao Instituto de Registros e Notariado. Portanto, a data que eu tenho na altura, enfim, sido informada, de que fui na altura informada, foi que estes processos estão remetidos a 2 de setembro pelo consulado para o IRN, porque é preciso explicar aqui que, apesar de estar aqui a Ministra da Justiça, na verdade, este processo de nacionalidade não é um processo que corre só a termos no Ministério da Justiça. Este é um processo que também tem a intervenção do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E também convém já agora sublinhar que, da mesma forma que estas matérias estão delegadas nos secretários de Estado, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, e por isso eu reparei que tinha sido indicada uma secretária de Estado, creio eu, por esta comissão para ser ouvida. Da mesma forma que estas matérias, enfim, não exatamente esta, mas outras matérias também conexas com aquilo que está em causa nesta comissão, estão delegadas no Ministério da Saúde, também no Ministério da Justiça, estas matérias estão delegadas nos secretários de Estado. Perguntar-me-ão, mas então porquê é que veio a Ministra da Justiça anteriormente a esta comissão? Bom, vim, por um lado, porque foi chamada a Ministra da Justiça, bom, e depois porque entendi que era meu dever, como, enfim, responsável última pelos serviços, pelo funcionamento dos serviços naquela altura, vir eu própria a esta comissão. E, portanto, fui chamada e aqui vim. Mas queria sublinhar que estas matérias estão delegadas também no âmbito do Ministério da Justiça. Mas, retomando, estes processos são processos que se iniciam consulado, portanto, com a intervenção de organismos que, apesar de nos termos da lei integrarem, serem órgãos do Registro Civil, na realidade não são órgãos que são tutelados pelo Ministério da Justiça. Daí que a data de que eu tenho conhecimento é, segundo os serviços, o início do processo a 2 de setembro, remetido, portanto, início na perspectiva da Justiça, remetido pelo consulado ao IRN a 2 de setembro, e depois a integração destes assentos de nascimento destas duas bebés a 16 de setembro, e continuamos a falar de 2019. Bom, e portanto isto significa que isto é a fase que ocorre no âmbito da Justiça, naturalmente anteriormente no consulado, enfim, outros procedimentos ter-se-ão desenrolado, e relativamente aos quais, enfim, também, por maioria da razão, não me cumpre aqui, não, enfim, não, nem tenho essa, nem tenho sequer, não tive na altura, quando tinha acesso aos serviços, não tive na altura sequer essa informação, portanto, mas posso dizer que, do ponto de vista do Instituto de Registro Notarial, as coisas, de facto, acontecem desta forma. Aquilo que na altura me explicaram os serviços, explicação que eu também tive como boa então, foi a de que, pela averiguação que fizeram dos casos à época, que esta média de 14 dias tinha sido uma média razoável, encontraram, aliás, os serviços na altura, outros 3 processos que teriam sido ainda mais céleres, também de bebés, portanto, também de bebés. Um deles que teria sido iniciado no sistema a 2 de setembro e outros 2 a 4 de setembro, tendo estes 3 outros processos sido integrados a 9 de setembro. Ou seja, à época, também outros processos que tiveram igual celeridade. Como tive ocasião de, na altura, referir aquilo que os serviços me explicaram, volto a dizer, neste momento não tutelo os serviços e, portanto, nada melhor do que ouvir os serviços explicando isso mesmo, aquilo que na altura me explicaram foi que este tipo de situações, tratando-se de filhas de progenitores portugueses, portanto, há diferentes tipos, digamos assim, há diferentes tipos de processo de nacionalidade. E estes diferentes tipos de processos de nacionalidade, naturalmente, porque têm complexidades diferentes, têm desempenhos distintos. Quando falamos de crianças, há logo uma etapa que, de facto, como bem se compreende, não tem de ser preenchida. Basta pensarmos nas verificações de segurança que normalmente é necessário fazer antes da atribuição da nacionalidade. Ora, tratando-se de crianças, bebés, no caso, naturalmente, esta é logo uma fase que, enfim, que está dispensada. E, portanto, também por isso, este tipo de processos é, enfim, mais célere. Portanto, dentro daquilo que me foi então transmitido pelos serviços, não se encontra aqui nenhum tipo de, enfim, influência para que este processo tenha andado de forma mais célere. Houve, aliás, eu só tenho dados relativos a este consulado, que foi o que na altura o serviço me indicou, e portanto eu volto a dizer, o Ministério da Justiça não tutela os consulados, e portanto a informação que eu tenho é quanto a este processo em concreto, relativamente aos consulados, a este consulado em concreto, de facto, houve outros processos contemporâneos que tiveram um atendimento, enfim, um desfecho até mais célere, e a justificação é mesmo essa, porque se trata de filhos de pais que são portugueses, e portanto isto abre de facto uma via especial no âmbito destes processos. E creio que é isto, Sr. Deputado, que me perguntou.
Muito obrigado, Sra. Professora. Agradecendo as suas questões, permita-me clarificar um pouco mais uma questão, que é o seguinte. Referiu que tutelou, naturalmente, os órgãos do Registro Civil, portanto, através do Ministério da Justiça, e que os consulados eram tutelados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e, portanto, não consegue precisar algumas questões. Não há dúvida nenhuma que, para o processo ter entrado no Registro a dia 2 de setembro, ele iniciou-se no consulado antes dessa data. Isso, qualquer verdade lá paliciana, é muito fácil de chegar a essa conclusão. Nós temos acesso no acervo documental disponibilizado à Comissão de algumas datas, nomeadamente 16 de abril de 2019, num primeiro agendamento, e depois temos pagamento de emolumentos durante o mês de julho seguinte, e portanto o processo terá iniciado com esse agendamento em abril, e portanto muito antes de setembro. Não consegue de todo confirmar essas datas porque não tutelava esse organismo, é isso.
É mesmo isso, Sr. Deputado. Eu não tenho, hoje não tenho acesso aos serviços do Ministério da Justiça. E mesmo então, enfim, eu vim aqui como responsável pelo Ministério da Justiça e não como responsável, enfim, pela parte consular, e portanto tudo aquilo que aqui transmiti então foi aquilo que então os serviços da Justiça me transmitiram, e portanto há informações de que eu de facto não disponho.
Ok. Nós temos, de facto, essa informação, que há um primeiro agendamento a 16 de abril, no consulado de São Paulo, no Brasil, e que depois há o pagamento dos emolumentos no mês de julho seguinte. Portanto, terá iniciado o processo por essa altura, depois o processo é instruído, naturalmente, pelo consulado, e há aqui uma nota muito importante que referiu. Os consulados também têm competências em matéria de registro, e neste caso de registro de nacionalidade, e, portanto, têm competência para instruir estes processos, e, portanto, eu diria que qualquer residente, cidadão português residente no estrangeiro, se tiver que tratar de um processo de obtenção de nacionalidade, começará por fazer esse trabalho junto dos consulados, e, portanto, essa é uma prática corrente. E, portanto, a senhora professora referiu também que não tem nenhum indício de que tenha existido qualquer tipo de anormalidade neste processo, quer em termos de prazos em que houve a resposta dos serviços já sob a sua tutela na altura e que teve a obtenção dessa informação devidamente junto dos serviços competentes, quer antes ou depois dessa data. E, portanto, obviamente que essa resposta é muito importante para nós, porque obviamente que, tratando-se de um processo em que, como disse, são duas cidadãs menores, portanto, recém-nascidas praticamente, cuja mãe é cidadã portuguesa, com nacionalidade portuguesa há mais de 10 anos, o processo torna-se mais simplificado, como disse muito bem. Pronto, essa é a informação que também consta do acervo documental a que esta CPI teve acesso, nomeadamente por parte do Instituto de Registro e Notariado. Obviamente que vamos ainda fazer muitas audições sobre esta matéria, mas esta é uma declaração muito relevante para a descoberta da verdade material, e obviamente eu terminaria fazendo uma pergunta, que é uma pergunta que eu penso que encerra um pouco esta primeira ronda, e que é isso que nos interessa a nós e, sobretudo, aos portugueses que nos ouvem. Creio que a professora já disse isso em passant, mas era importante fazer essa declaração de uma forma muito vincada e, obviamente, do conhecimento que teve. E cingimos-nos sempre ao conhecimento que teve no momento em que exerceu funções de Ministra da Justiça com a tutela sobre o Instituto dos Registros e Notariado. Da informação que teve, daquilo que leu, daquilo que ouviu, daquilo que pôde observar enquanto titular da pasta da Justiça, junto dos serviços que tutelou momentaneamente, não há dúvida nenhuma que não descortinou em momento algum qualquer tentativa de ingerência e interferência de agentes internos ou externos à administração pública do país para acelerar este processo, até porque ele, pelos vistos, não foi mais rápido do que outros processos análogos, como tive aqui a ocasião de referir, três casos em concreto. Portanto, os portugueses e a CPI podem estar claros e seguros de que não houve, de facto, nenhuma ingerência neste processo de atribuição da nacionalidade no sentido de o acelerar em detrimento de outros?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, o que é que eu há pouco comecei por lhe dizer, e a resposta é até onde então Ministra da Justiça pude aferir, a resposta é não tenho nota de qualquer interferência. Ainda assim, deixe-me dizer-lhe o que, enquanto Ministra da Justiça, porque era Ministra da Justiça então, enquanto Ministra da Justiça, o que fizemos, e isso sim, creio que é relevante, o que fizemos em termos de transparência destes processos. Isto é, estes processos hoje de nacionalidade têm um número de ordem. E além de terem um número de ordem, nós criámos uma plataforma informática. Todos estes processos hoje são feitos através de uma plataforma informatizada. Esta plataforma informatizada traz transparência. E, portanto, isto significa, por exemplo, que hoje os requerimentos têm de entrar em formato eletrónico, que são tramitados nesta plataforma, e isto significa que, através da informatização, através da atribuição de um número de ordem aos processos, deixou de ser possível haver esse tipo de interferências sem que fique registado numa plataforma informática. Isto é, hoje, a informatização que, aí sim, durante o governo em que exerci funções, com a informatização destes processos, que ficou a funcionar antes de eu deixar funções, estas plataformas hoje, este procedimento eletrónico hoje, impede qualquer tipo de situação que se possa querer, enfim, manipular. E, portanto, a ideia foi precisamente trazer transparência e celeridade, que era absolutamente necessário, também a estes processos. Portanto, transparência e celeridade, número de ordem, portanto, nós sabermos e serem traceáveis, isto é, hoje é possível verificar se houve interferências ou não. Portanto, houve aqui, como Ministra da Justiça, a necessidade de trazer transparência, previsibilidade e tornar auditáveis estes processos. Portanto, hoje há uma plataforma eletrónica para serem tramitados estes processos, o que significa que hoje há rasto eletrónico de tudo aquilo que acontece nestes processos. Isso sim foi esta Ministra da Justiça que introduziu nos serviços. Portanto, número de ordem, criação de plataforma eletrónica, o que significa requerimentos apresentados online, o que significa, no fundo, a necessidade de haver, no fundo, serem auditáveis, o que significa também que, quando este caso acontece, pedimos a informação aos serviços, da informação que recebi dos registros e notariado, não resultou para mim então dúvida alguma de que tivesse havido interferência da informação que recebi dos serviços, ainda assim, porque também é um poder que tenho enquanto Ministra da Justiça, ou que tinha enquanto Ministra da Justiça, ainda assim, recebendo a resposta dos serviços, não deixei de dar instruções à Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça que incluísse estas matérias nas auditorias que regularmente faz aos serviços. E, portanto, a Inspeção-Geral também recebeu essa informação, essa indicação da minha parte. E, portanto, é isto, Sr. Deputado, que posso, enfim, no fundo, concluir nesta matéria.
Obrigado, doutora Catarina. Vou agora passar ao grupo parlamentar do Partido de Chega, ao Sr. Deputado André Ventura. Pode inquirir diretamente. Doutora Catarina, pode também responder diretamente. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, sobretudo a todos os colegas desta comissão, doutora Catarina Sarmento. Recordo-lhe que não está aqui por ser professora nem em Coimbra nem em nenhuma outra universidade. Está aqui por ter sido responsável da Justiça durante um tempo importante da nossa história. Não chamámos aqui professores por serem professores, nem outro tipo de técnico. Chamamos porque foi responsável política de um tempo que tem a sua relevância. E, portanto, já que estava tão lesta a dar dados, eu gostava de lhe perguntar se nos podia dar o primeiro. Se durante o tempo em que foi ministra, consegue dizer qual era o tempo médio de obtenção de nacionalidade para uma menor com parentes de ascendência portuguesa? O médio, tempo médio.
Senhor Deputado, na altura os serviços disseram que o tempo médio naquele consulado era absolutamente congruo com aquilo que tinha acontecido, que era no máximo um mês.
Não lhe perguntei isso, senhora, doutora Catarina Sarmento. Perguntei-lhe, no seu tempo de ministra, peço-lhe que responda com alguma objetividade, qual era o tempo médio no mundo inteiro para obter a nacionalidade de alguém que era menor, mas tinha familiares portugueses. Para a gente não andar aqui a falar de coisas abstratas. Vamos começar a falar da vida real, que é menores não portuguesas obtiveram a nacionalidade portuguesa. A senhora era Ministra da Justiça. Não venha dizer que era dos consulados, dos negócios estrangeiros. A senhora era Ministra da Justiça, cuja Constituição diz que define a atribuição de nacionalidade. Quanto tempo se demorava no mundo para obter a nacionalidade portuguesa?
Neste momento, como imagina, não tenho esse dado comigo. Enfim, já não tenho esse dado comigo. Não trouxe esses dados.
Como tinha tantos dados, pensei que também tinha trazido estes, mas estes não lhe interessam
tanto. Eram em concreto aqueles que eu tinha.
7 a 8 meses. 7 a 8 meses para menores com nacionalidade. Gostava de perguntar. Não, afinal, não foi muito bem organizado, porque não sabe o tempo que ia demorar. Pergunto-lhe se sabe quanto tempo estas menores obtiveram a nacionalidade portuguesa.
Quando refere a estas menores, Sr. Deputado.
Referir às filhas de Daniela Martins.
As 5 bebés ou crianças.
Não,
estou-lhe
a falar das 2 gêmeas que estão sob escrutínio nesta.
Sim, sim.
A bebé Maitê Martins e Lorena Martins. Sabem quanto tempo elas obtiveram a nacionalidade portuguesa?
No âmbito da Justiça, do Ministério da Justiça, tal como as outras crianças, em menos de 15 dias. Tal como todas as outras que naquele consulado obtiveram.
Estou-lhe a perguntar quanto tempo. Quanto tempo? Quantos dias? Estas duas gêmeas obtiveram a nacionalidade portuguesa?
Tal como as outras, em menos de 15 dias, 14 dias. Tal como as outras crianças.
Eu vou-lhe ler, Sra. Ministra, o que está no consulado de Portugal, no Brasil. Está lá. Estava no seu tempo de ministra. Diz assim: atribuição de nacionalidade portuguesa para menores de 18 anos. Não fui eu que escrevi. Estava no seu consulado como ministro. O prazo dependerá da quantidade de pedidos que o consulado tiver, mas deverá levar no mínimo 1 ano para ser concluído. O que é que isto retira daqui?
Retira que os menores têm diferentes processos de atribuição da nacionalidade.
Então eu continuo, para
Neste momento, estamos com muita dificuldade em aceder a esta informação e qualquer alteração no status de solicitação será notificado. Assim que receber qualquer alteração e quiser saber o status, assim será. O tempo médio que leva para isto será no mínimo 1 ano, mas pelo menos 6 meses.
Não acha então
estranho, como Ministra da Justiça, que alguém tenha não tido 6 meses, nem 1 ano, mas 14 dias, para obter a nacionalidade portuguesa? E pergunto-lhe, acha razoável que alguém obtenha a nacionalidade portuguesa em 14 dias?
As perguntas relativamente ao funcionamento no âmbito dos consulados vai ter que perguntar a quem tutela os consulados. Os 14 dias foi cá, foi exatamente o que eu disse.
Se acha que como ministro faz sentido alguém obter a nacionalidade?
Mas a informação que leu diz respeito ao funcionamento no âmbito dos consulados.
Senhor Ministro, o que a senhora ex-ministra disse que devíamos remeter para o consulado. Eu fiz-lhe a vontade, até ali o que está no consulado. O consulado fala num ano. Acho que não foi um prazo de 1 ano, estamos todos de acordo com isso. Foram 14 dias, não é? Agora passei para o seu ministério.
Não.
Agora passei para o seu ministério. A senhora ministra, a senhora ex-ministra, diz que foram 14 dias. E o que eu lhe quero perguntar é se acha isso razoável. Se não lhe chamou a atenção.
Senhor Deputado, a informação que tenho, ou que tive, por parte dos serviços, foi a média daquele consulado E quando eu digo a média daquele consulado, foi a média do tempo no âmbito dos serviços da justiça. É evidente que os processos que têm de ser instruídos anteriormente têm que demorar mais tempo, Sr. Deputado André Ventura, não é? Isto é, os processos não começam no dia em que o funcionário do consulado envia a informação para a justiça. E é só sobre essa parte que estou a responder. Isto é, eu estou a responder pelaquela parte em que o funcionário do consulado, que já tramitou todo o processo anterior, ali chegado, conclui. Porque todo este processo de nacionalidade, quando as crianças estão no estrangeiro, é fundamentalmente levado a cabo pelos consulados. Não é no âmbito da justiça. E, portanto, se há atrasos nos consulados relativamente a isso, não posso, enfim, responder por isso. Muito menos pelas situações atuais. E, portanto, penso que é para todos, por demais, evidente que o papel, e eu já tenho a certeza que o Sr. Deputado teve a gentileza de ver as minhas declarações anteriores, o papel da justiça no âmbito da atribuição da nacionalidade, no caso dos estrangeiros que estão, ou melhor, dos que querem ser portugueses, mas que estão no estrangeiro e se dirigem aos consulados, é um papel muitíssimo reduzido. É um papel que é, no fundo, o de receber, até o assento de nascimento já vem pronto. É o papel de incorporar a informação que vem toda trabalhada anteriormente e incorporá-la no âmbito da justiça. Agora, volto a dizer, Sr. Deputado, eu tenho todo o gosto em explicar-lhe isto, mas, na verdade, eu não sou hoje titular da justiça nem titular do Ministério dos Negócios Estrangeiros e até fico embaraçada de o fazer por outrem. Mas gostava que pudéssemos perceber isto, isto é, que tudo aquilo que acontece antes da justiça também levou o seu tempo. E, portanto, imagino que a instrução do processo tenha, enfim, demorado o tempo que tiver a demorar, enfim, que eu, como digo, não foi esse o foco da minha, enfim, da minha, do meu pedido de informação na altura. Enfim, imagino que isso possa ter sido objeto do foco de atenção, enfim, de outras pessoas que não eu.
Não se preocupe que nós chamaremos a ministra Van Dunen aqui a esta comissão, porque aí sim apanha o seu tempo, mas cada coisa no seu tempo. E certamente que até ao final do dia de hoje o Chega chamará a Sra. Ministra Van Dunen para vir aqui explicar o processo de nacionalidade. Mas isto, quando sai a público, a doutora Catarina Sarmento é Ministra da Justiça. E diz-se o seguinte: representantes do consulado português no Brasil, no âmbito do processo de atribuição de nacionalidade, foram ao hospital ver as meninas para iniciar trâmites burocráticos que iriam para o Ministério da Justiça para a emissão do cartão de cidadão. E na data de hoje, para nossa surpresa, já recebemos o número de registros delas. Desculpe. Era Ministra da Justiça. O que é que fez quando saiu esta notícia? E sou representantes de um consulado foram a um hospital tratar de registro e de cartões do cidadão em nome do Ministério da Justiça.
Não, foram em nome do Ministério dos Negócios Estrangeiros, foram em nome do consulado. Aquilo que estou a dizer é que
Sr. Deputado André Ventura, tem que carregar no som.
O Serviço de Justiça não tem nada a ver com isso?
Tem com certeza, na parte que diz respeito aos serviços que a Senhora Ministra da Justiça tutelará. Não relativamente àquilo que são as funções que tenham sido desempenhadas pelo consulado.
Deixa-me perguntar isto. Disse há bocadinho, eu estou a citá-la, que depois desta situação, deu novas indicações à Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça. Uma delas não foi esta. Nós não podemos ter a obtenção de nacionalidade e não é estranho que funcionários de um consulado vão a um hospital pedir cartões do cidadão com máquinas do consulado para obter registros. Senhora Ministra, pode não ser Ministra dos Negócios Estrangeiros, mas é Ministra da Justiça. Sabe que isto não é muito razoável. E, portanto, o que é que fez? É isso que eu estou a perguntar. O que é que fez na altura? Tentou saber o que é que se tinha passado? Falou com o seu colega dos Negócios Estrangeiros? Procurou obter informação?
Não. Em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe o seguinte, Senhor Deputado André Ventura. Eu não tive conhecimento desse facto, então, relativamente ao terem-se deslocado ao consulado ou ao hospital. Devo, no entanto, dizer-lhe, eu não tive conhecimento na altura de que teriam ido, mas devo, no entanto, dizer-lhe que hoje, Os cartões de cidadão, precisamente porque nós temos consciência da situação de vulnerabilidade de certo tipo de pessoas, de certas categorias de pessoas, os cartões de cidadão são, a esta data, podem ser já emitidos por iniciativa, aí sim, de um governo que eu integrei, de um ministério que eu tutelei, podem ser hoje emitidos no hospital. E aí, não, significa a verificação, de facto, de uma circunstância muito concreta. Ou seja, hoje a nossa lei permite, e tenho a certeza absoluta que todos saúdam como boa, a solução que o governo que eu integrei encontrou para as situações dos mais vulneráveis em situação de necessitarem de um cartão de cidadão. Hoje, são os próprios serviços de saúde, e uma vez mais, repare, não são os serviços do Ministério da Justiça, são os serviços de saúde que recolhem nas maternidades as informações das crianças. Tiram a fotografia, já agora deixe-me acrescentar.
Aqui não são os serviços de saúde.
Tiram a
saúde. Aqui foi o cônsul e os seus representantes. Não vamos confundir as coisas. Não foi o enfermeiro, nem o médico, nem o operacional. Foram pessoas políticas que foram ao hospital. Desculpe lá, foram políticos. Políticos como a senhora ministra e eu.
Não,
foram
são, são funcionários de um hospital.
São nomeados politicamente.
São funcionários que
exerciam... Eu quero lhe perguntar se a senhora ministra acha normal que o cônsul vá ao hospital. Se alguma vez viu isto na sua vida, se alguma vez viu na sua vida um cônsul ou o seu representante ir ao hospital com a máquina, recolher informações para um cartão de cidadão. Gostava que me dissesse assim. Já sou deputado, já vi um caso assim. E se me der, eu ficarei satisfeito. Oh. Mas se me disser um, onde é que aconteceu, em que hospital e quem foi
senhor...
o cônsul, para eu poder sair daqui e ligar-lhe. Deixa-me só terminar. Eu gostava que dissesse assim. É normal um cônsul sair da sua casa, da sua embaixada, ir ao hospital, levar a máquina e dizer vamos lá tratar aqui do cartão do cidadão rapidamente, porque estas menores nem sequer são filhas de gente poderosa nem nada. Nós vamos fazer assim para todos. E é que se for assim, eu acho que em São Paulo o cônsul vai ter mesmo muito trabalho. No Rio de Janeiro então não quero imaginar, em Luanda também não, e em Maputo também não. Senhora Ministra, acha razoável que isto tenha acontecido assim?
Senhor Deputado, eu não estou aqui propriamente para opinar relativamente, enfim... Aquilo que eu conheço é a realidade da justiça. E a justiça, e ao tempo em que eu, que é por isso que eu respondo, ao tempo em que eu era ministra, confrontados com a situação de fragilidade das pessoas numa altura delicada da vida, como é a altura do nascimento, e podendo facilitar a vida de todas as mães e de todos os pais e de todas as crianças, quando estão em situação de maior debilidade num hospital, aquilo que os serviços sob minha tutela fizeram foi um convênio com o Ministério da Saúde, de forma a que nas maternidades fosse possível, e já agora de forma gratuita, tirar o cartão de cidadão e fazer-se de facto esse registro naquela altura. Agora, eu só posso, volto a dizer, senhor deputado André Ventura, e eu sei que o senhor deputado André Ventura compreende bem isto, eu só posso responder por aquilo que se passou. E isso não se passou quando eu estava em funções, eu só tomei posse 2 anos e meio depois e não integrei o 21º governo, integrei o 23º governo. Agora, como digo, naquilo que é a minha esfera, fui sensível à situação dos mais frágeis. E por isso... No fundo, desenhei os serviços de justiça hoje, ou melhor, já não hoje, mas ao tempo do 23º governo, para responder a situações de fragilidade. Agora, numa altura em que eu não estava em funções, numa altura em que eu não tutelava nem os serviços da justiça, nem os serviços do consulado. Não sendo eu comentadora televisiva...
Perguntar se alguma vez, enquanto Ministro da Justiça, soube de um caso em que o cônsul ou os seus representantes se deslocaram diretamente ao hospital.
Senhor Deputado, nem tinha de saber porque não tutelava esses serviços. Agora, devo dizer-lhe, volto já, mas já que continuamos nesta linha, Devo dizer, Sr. Deputado, insistir, que as situações de fragilidade, sempre fui a elas muito sensível. E por isso encontramos uma solução precisamente para situações de fragilidade.
Eu não lhe estou a falar do que é sensível ou não é sensível. Estou-lhe a fazer uma pergunta numa comissão de inquérito. Alguma vez teve conhecimento, no âmbito da atribuição da nacionalidade, de um... Eu sei que é incómodo para o Partido Socialista, mas tem que ser. Alguma vez teve conhecimento de algum caso em que o cónsul foi ao hospital tratar de um cartão de cidadão a uma doente menor?
Nem tinha de saber. Não tutela os serviços... Não tinha, nem tutelava então, mas mesmo enquanto tutelei, não tinha de saber, não tutela os consulados, não tinha de saber.
Sr. Ministro não tem que saber e eu duvido que haja. Mas a Sra. Ministra, evidentemente que... Os dados aqui, por isso podia ter trazido esses também. Eu disse, olha, não, peraí que eu sei de mais três casos como este. Sabe o que é que não sabe? Porque provavelmente não há nenhum caso em que o cônsul e os seus amigos tenham ido ao hospital com uma máquina tratada um cartão de cidadão. É por isso que não sabe. Porque não há, provavelmente. Pronto, Sra. Ministra... Isto aconteceu, não sei se sabia ou não, mas aconteceu. E aconteceu, e eu gostava de saber, quando veio à primeira comissão, disse há bocado que veio com a chamada do deputado Pedro Pinto, depois desse dia na comissão, que documentos pediu? E onde é que esses documentos estão?
Quando vim à comissão, tinha... pedia uma informação, sim, aos serviços, exatamente, sim.
Nos disponibilizar a informação que...
Tem que pode-se pedir ao Ministério. Pode-se pedir ao Ministério, ou seja, essa informação está no Ministério.
O meu tempo está a correr e eu não estou a falar. Por isso é que peço que seja descontado o tempo, porque eu não estava a falar.
Essa informação... Posso, Sra. Presidenta? Essa informação pode ser pedida aos serviços. É lá que está, é lá que tem que estar. Eu não tutelo a pasta hoje...
Eu estou a pedir-lhe assim, porque foi a Sra. Ministra que trouxe documentação à primeira comissão e gostava que nos
pudesse... Não, eu não trouxe documentação à primeira comissão. Eu vim à primeira comissão.
Mas veio documentada.
Perguntei aos serviços e tomei as minhas notas. Essa informação, naturalmente, está com os serviços.
Sim, Sr. Deputado André Ventura.
Para que a CPI notifique a Sra. Ex-Ministra da Justiça, a Dra. Catarina Sarmento, para entregar toda a documentação que lhe foi pedido, que lhe foi entregue no dia da audição, ou nos dias anteriores, quando veio prestar audição a esta primeira comissão, para que a CPI possa analisá-la e depois eventualmente discuti-la. E do Ministério da Justiça, toda a informação que foi obtida no âmbito do Ministério da Justiça sobre este caso, antes da Sra. Ministra vir prestar esclarecimentos à primeira comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Entretanto, aparentemente esse pedido já foi efetuado, também os serviços vão certificar disso. Pode continuar.
Doutora Catarina Sarmento, no dia...
Dá-me licença, Sr. Presidente.
Doutora Catarina, sim.
Já agora queria esclarecer que os serviços me enviaram um e-mail pedindo informação, mas aquilo que constou do pedido dos serviços, ora, era que eu devia enviar registro ou cópia de todas as comunicações, nomeadamente cartas, ofícios, telefonemas, mensagens escritas por meio de telefone ou internet, Messenger, Telegram, etc., mensagens de correio eletrónico, e-mail, referentes ao pedido e concessão de tratamento das gêmeas Maite e Lorena. E, portanto, naturalmente, adiando já, a minha resposta aos serviços nessa ocasião foi eu não disponho de qualquer informação deste género que aqui vem descrita, relativa ao tratamento das, fiquei então a saber, gêmeas Maite e Lorena. Aquilo que, portanto, quanto a esta questão, eu recebi este pedido e a minha resposta foi esta. Quanto ao tratamento, eu de facto não tenho documentação. Relativamente à informação, como digo, essa informação estará quer no IRN, quer no Ministério da Justiça e, portanto, estou certa de que, sendo oficiado o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça não deixará de fazer chegar a esta comissão aquilo que são os dados que lá devem constar. Muito obrigada.
Obrigado, doutora Catarina. Sr. Deputado André Ventura, tem a palavra.
Doutora, este processo mereceu um caráter de urgência na altura. Ao Ministério da Justiça teve conhecimento disso?
Urgência em que sentido, Sr. Deputado? A informação que me é dada então pelos serviços, quando eu a pedi, foi de que não tinha havido qualquer urgência, nem tinha sido solicitada qualquer urgência.
Portanto, Portanto, se sem urgência foram 14 dias, isto com urgência era na hora, provavelmente.
Não posso responder pelos serviços de então. Não posso responder pelos serviços de então. Posso responder aquilo que me transmitiram os serviços à data que eu os tutelava, que não encontraram indício de qualquer situação de urgência. E volto a dizer, Sr. Deputado, os 14 dias foram no âmbito do Ministério da Justiça, porque antes disso houve todo um procedimento no âmbito de um outro Ministério.
Tenho duas últimas questões para lhe colocar. A primeira é se quando ouviu esta expressão, há pouco tempo, de que Nuno Rebelo de Sousa teria 100% focado em ajudar as gêmeas a conseguir cartões de cidadão português, nomeadamente no Ministério da Justiça. Ficou intrigada com isto, procurou saber o que é que tinha acontecido, porque aqui o que se fala é do Ministério da Justiça, verdadeiramente.
Aquilo que fiz quando tomei conhecimento deste caso foi
então,
pedir aos serviços...
deste e-mail que se tornou público. Que havia uma influência para obter os cartões de cidadão português. Estamos 100% focados em ajudar os amigos de uns amigos nossos.
Aquilo que fiz foi perguntar aos serviços do Ministério da Justiça, pedir uma informação sobre as circunstâncias em que, no âmbito do anterior governo, tinha sido concedida a nacionalidade. E, portanto, a informação foi essa que me foi prestada pelos serviços relativamente à data anterior.
Ninguém no Governo, nem Nuno Rebelo de Sousa, nem o Presidente da República nunca falaram consigo sobre isto.
Só se,
já depois
só
de surgir
se,
o caso.
Só se adivinhassem que 2 anos e meio depois
antes,
eu viria
depois
a ser ministro.
Depois de surgir o caso, nunca falaram consigo sobre isto.
Não.
Senhora Doutora Catarina, vou-lhe ler duas partes do que advogados disseram nos últimos dias ligados aos processos de nacionalidade. Após a submissão de um processo, a informação consta no site do Ministério da Justiça. É para pedidos de menores de idade, filhos de pai português e de mãe portuguesa, nem era o caso aqui, atenção. Ou seja, aqui já de um, filhos dos dois e declarados diretamente pelos pais. São tratados com prioridade e o tempo útil é entre 2 e 4 meses, nestes casos. Patrícia Baltazar Rezende, advogada com experiência na área da nacionalidade, sublinha que o prazo para a obtenção de cidadania por estas gêmeas não é nada normal, pelo contrário. Depois de se colocar todos os papéis e o processo estar perfeitamente devido e correto, mesmo assim, a entidade só conseguiria começar a avaliar o pedido ao final de um ano. Mesmo sendo menores, o processo eventualmente pode ser menos diluído, mas nunca serão os 14 dias. Isto nunca aconteceu num processo meu, de 14 dias. O que estamos aqui hoje a tratar é de um processo extraordinariamente rápido de obtenção da nacionalidade, em que há elementos de que o poder político se moveu, com e-mails comprovados, para junto de amigos, acelerarem o processo de obtenção de nacionalidade. A história não discutirá se foram 14 dias, 16, 18 ou 20. Discutirá se o poder político se mobilizou para dar o que não dá a outros, ou seja, uma nacionalidade portuguesa mais rápida, com vista à obtenção de um tratamento médico.
Sou deputado,
que hoje, vou terminar, Sr. Presidente, vou terminar e peço desculpa. O que hoje nos veio aqui dizer é que pediu esclarecimentos e ficou esclarecida sobre isso. Os prazos continuam a não bater certo, as mobilizações de pessoas para obter essa influência também não, e eu fico sem perceber, só ao fim deste tempo todo, se acha normal, como disse a audição do Partido Socialista, o que aconteceu, e se voltaria a usar a expressão, é assim como as coisas acontecem em Portugal, é desta forma. Se acha que este processo foi mesmo assim normal e que deve acontecer desta forma a obtenção da nacionalidade de alguém. Obrigado.
Doutora Catarina, pode responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O que a história também dirá, Sr. Deputado André Ventura, é que o 23º Governo criou uma plataforma eletrónica, atribuiu um número de ordem aos processos, de forma a que eles fossem transparentes. Passou inclusivamente a utilizar a inteligência artificial para fazer a seriação dos documentos que são enviados, em nome da celeridade. A história dirá que este governo, que integrei, se preocupou com a transparência e fez o que mais ninguém fez. Deu uma tramitação eletrónica e, por isso, verificável em auditorias aos processos de nacionalidade. Fez com que fosse havendo números de ordem, fosse, e estando em tramitação eletrónica, fosse impossível, de facto, de enfim, haver este tipo de situações que são, podem ser insinuadas, não é? Verificadas ou insinuadas. Foi isto, a história dirá, que o governo que eu integrei deu aparência a estes processos através da plataforma, deu celeridade a estes processos através da plataforma e da inteligência artificial, atribuiu o número de ordem a estes processos. E também dirá, Sr. Deputado, que o Ministério da Justiça, então, pediu aos serviços que informassem sobre aquela situação concreta. E, além disso, mesmo tendo verificado que, de acordo com aquilo que os serviços transmitiram, não haveria aparente, enfim, favorecimento em relação a outras situações igualmente céleres naquele consulado, ainda assim determinou que a Inspeção-Geral incluísse nas suas auditorias também este tipo de procedimentos. Isto será o que a história dirá do governo que eu integrei.
Obrigado, doutora Catarina. Vou agora dar a palavra à senhora deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal, que pode inquirir diretamente e a doutora Catarina pode responder diretamente. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, cumprimento a professora Catarina Sarmento e Castro, cumprimento também todos os presentes. E começo por lhe dizer que a senhora professora Catarina Sarmento e Castro está aqui uma vez que era Ministra da Justiça à data em que este caso foi conhecido e no seguimento das várias diligências que fez à data e também quando esteve cá em audição, mas já lá chego, que fez à data junto do IRN, portanto do Instituto dos Registros e Notariado, que é tutela do Ministério da Justiça, portanto para apurar o que é que se passou no processo de nacionalidade destas duas crianças. E eu acho que é importante clarificarmos aqui as datas, porque já aqui falámos de várias datas, e eu acho que é importante para quem nos ouve clarificar estas datas. A 16 de abril de 2019 é feito o agendamento no Consulado-Geral de São Paulo para pedir a nacionalidade portuguesa destas crianças. E as crianças teriam direito à nacionalidade portuguesa, uma vez que a mãe tem nacionalidade portuguesa, que por sua vez, por ser neta de portugueses. Depois, a 23 de setembro de 2019, cerca de 3 meses depois do agendamento, foram pagos os respectivos emolumentos e, de acordo com a informação do MNE, é neste momento que começa o processo de obtenção da nacionalidade. Cerca de 1 mês e meio depois, portanto, a 2 e 3 de setembro, os processos de nacionalidade são concluídos e são então enviados para o IRN em Lisboa. A 16 de setembro, os tais 14 dias depois, a nacionalidade é confirmada no IRN e depois, a 27 de setembro, são emitidos os cartões de cidadão. Eu começo por lhe perguntar se de tudo o que averiguou, se estas datas se confirmam.
Muito obrigada, senhora deputada. Apenas posso confirmar as datas que se referem já à área da justiça. As outras, enfim, não tinha conhecimento. Enfim, quando estive aqui e na realidade, enfim, não tenho como comprovar essas datas anteriores. Não vinha na informação do Instituto de Registro de Notariado, o que é natural, porque, como digo, isso é uma fase que acontece no âmbito de um outro ministério que não este.
Na sua audição, a propósito deste tema, foi uma das poucas audições que o Partido Socialista deixou que acontecesse na legislatura passada, a realidade é esta, esta audição teve lugar no dia 4 de janeiro de 2024 e justificou a celeridade deste processo, portanto os tais 14 dias, pelo facto do processo de nacionalidade já vir instruído do consulado, por ser um processo relativo a menores e porque um dos progenitores é português. Disse que existem vários tipos de processos de nacionalidade e que este é dos mais simples. E disse que não fazia sentido que um processo relativo a uma criança, filha de pai ou mãe português, aguardasse na mesma fila que outros processos mais complicados. Portanto, aqui o que eu lhe pergunto, pergunto-lhe, vou insistir também nos prazos médios para este tipo de processos, mas eu quero os prazos médios deste processo concreto. Portanto, processos de situações de crianças em situações idênticas, portanto, filhas de pai ou mãe português, que sejam iniciados nos consulados. Qual é o prazo médio deste tipo, ou qual era a data ou o prazo médio deste tipo de processos?
Senhora deputada, aquilo que me recordo o IRN ter-me-á, na altura, informado que estas, que naquele consulado, a média seria um mês. É isto que recordo na altura da informação. Não ultrapassaria um mês.
Essa, na realidade, é a minha pergunta a seguir. O que eu pergunto é, no mundo inteiro, portanto, processos iniciados em consulados, qual era o prazo médio de resposta da parte do IRN a processos que vinham, portanto, crianças, menores, filhas de pais portugueses, que vinham iniciados por outros consulados no mundo todo?
Não tenho essa informação, senhora deputada, não disponho dessa informação. Qual era a média na altura, enfim, recordo, eu não era ministra da Justiça então, e, portanto, não tenho essa informação. Na altura, pedi a média, ou foi-me indicada a média relativamente aos consulados, mas já agora aproveito para fazer a seguinte indicação. Porque é que os processos das crianças, da atribuição da nacionalidade das crianças, são importantes? Porque as crianças não podem ficar sem nacionalidade, não é? Portanto, parece-me evidente uma coisa que penso que toda a gente compreende, que uma coisa é uma mudança de nacionalidade, alguém que já tem uma e que quer outra nacionalidade, e de facto as crianças. Portanto, é natural que estes processos sejam também céleres. Muito obrigada.
Obrigada. Professora Catarina Sarmento Castro, o ponto é que existem vários comentários sobre a rapidez deste processo dos 14 dias. Portanto, eu parece-me que estes prazos, portanto, seriam importantes conhecer e seria uma informação bastante pertinente para se clarificar de uma vez por todas se de facto esta questão dos 14 dias é um tema ou não é um tema. Mas eu vou avançar, porque não tenho esses dados, e vou-lhe perguntar. No primeiro e-mail, pelo menos que nós tínhamos conhecimento, que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa enviou ao seu pai, o Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa escreve o seguinte: temos estado 100% focados tentando ajudar as gêmeas a conseguir os cartões de cidadão portugueses. Ora, o que eu pergunto é, se este é um processo simples, como já disse, eu pessoalmente não compreendo a necessidade de escrever isto num e-mail, portanto, qual era o foco deste ajudar a conseguir os cartões de cidadão português? E, por isso, o que eu lhe pergunto é, no âmbito da lei da nacionalidade e dos procedimentos relativos aos processos de atribuição de nacionalidade, se, da parte do consulado, porque aqui a nacionalidade da mãe é dada pelos avós, portanto, não é uma nacionalidade vá por nascimento, digamos assim, não nasceu cá, é dada através dos avós. Eu pergunto-lhe se, da parte do consulado, no âmbito da lei da nacionalidade, portanto, não tem aqui a ver com tutelas, tem a ver com o conhecimento da lei da nacionalidade, se pode ter havido na parte do consulado algum tipo de complicação na validação deste processo?
Confesso que não percebi, senhora deputada.
Ou seja, o facto da mãe ser portuguesa, mas não por nascimento, portanto, a nacionalidade da mãe é obtida através dos avós, isto é algo que pode complicar a atribuição da nacionalidade no consulado, à luz da lei da nacionalidade?
Não lhe sei responder, não lhe sei responder, não sei exatamente, suponho que o facto de, isto é, a informação que eu tenho sempre, e é aquilo que faz sentido, é que sendo filhos de portugueses, aquilo que acontece é que o processo de facto é mais simples. Provavelmente não estarei a compreender a questão que me está a colocar, e também tenho dúvidas que seja eu a pessoa correta para lhe responder, porque penso que essas questões técnicas, designadamente questões técnicas que ocorreram a uma data em que eu não era Ministra da Justiça, penso que devem ser os serviços a responder e no fundo, a dar esses dados que a senhora deputada gostaria de ter, que eu compreendo que gostasse de os ter, mas a verdade é que, enfim, não disponho deles.
Eu posso tentar clarificar, ou seja, porque o próprio IRN faz esta validação de atribuição de nacionalidade a crianças que são filhas de pais portugueses, portanto, ou seja, o que eu quero perceber é se, de acordo com a lei da nacionalidade, a atribuição da nacionalidade a estas crianças é assim tão simples, ou seja, simplesmente porque a mãe ou o pai são portugueses, as crianças têm nacionalidade portuguesa, ou porque a nacionalidade da mãe foi obtida através dos avós, há aqui algum processo, o processo é mais dificultado. Porque, obviamente, nós sabemos que quando os dois pais são portugueses, vamos supor que imigram para, neste caso, para o Brasil, pôr no Brasil, a nacionalidade da criança é praticamente automática, os pais são portugueses. Mas como a nacionalidade da mãe é obtida através dos avós, pode haver aqui alguma complicação no processo da parte do consulado?
Não creio, mas não lhe sei dizer com rigor, teria que perguntar tecnicamente ao serviço.
Perguntar-lhe também, na altura, porque e durante o tempo em que foi Ministra da Justiça, vieram ao público algumas notícias que davam conta de dificuldades de agendamentos nos consulados, nomeadamente no Brasil, e numa forma resumida, para dar aqui um exemplo, um cidadão português que precisasse de um agendamento para obter a nacionalidade para um filho nunca encontrava vagas disponíveis, porque supostamente essas vagas ficariam cativadas por um conjunto de empresas privadas e, portanto, quem precisasse de recorrer a algum tipo de agendamento num consulado do Brasil seria obrigado a pagar a essa empresa essa vaga. Eu pergunto-lhe se tem conhecimento desta situação.
Senhora Deputada, eu hoje não tutelo os serviços e, portanto, não é hoje enfim, uma preocupação de que deva ser eu a cuidar. Aquilo que lhe posso assegurar é que internamente no âmbito do Ministério da Justiça tudo fizemos para acelerar os procedimentos de nacionalidade. Aquilo de que se me fala a senhora deputada diz respeito ao agendamento nos consulados, que eu não tutelei nem quando era Ministra da Justiça nem à data dos factos e, portanto, não tenho como responder-lhe a essa questão. Aquilo que lhe posso dizer é, no fundo, que em termos de transparência tudo fizemos. E fizemos mais, isto é, confrontados com a necessidade também de pessoal, abrimos concurso para pessoal do Instituto de Registro de Notariado pela primeira vez em 25 e 23 anos. E, portanto, isto foi o que o Ministério da Justiça fez. Foi abrir procedimentos para que mais pessoas estivessem presentes no atendimento e, pela primeira vez, basta ir ao Diário da República e procurar, em 23 anos não tinha havido nenhum concurso para os registros notariados, em 23 e 25, dependendo da categoria, e também, quando fui Ministra da Justiça, uma das iniciativas que adotei foi, pela primeira vez em 23 e 25 anos, abrir concursos para pessoal. Agora estou a falar do pessoal que está ao serviço dos registros de notariado, e foi para esse concurso que abrimos, e não relativamente aos consulados. E, portanto, enfim, quanto a isso, não lhe posso dar nenhuma indicação de conhecimento específico, até porque, na altura, não estava em funções.
Professora Catarina Sarmento e Castro, o que eu estou a tentar perceber é se, e eu compreendo que a tutela do Ministério da Justiça incide sobre a parte, ou neste caso específico, sobre a parte em que o processo já vem instituído do consulado. Mas o que eu estou a tentar perceber é no processo de atribuição de nacionalidade, portanto, em geral, portanto, isto não se passa só no Brasil, passa-se, diria que mesmo cá em Portugal, se o facto, e vou voltar atrás, o facto de ser um dos pais que tem uma nacionalidade que é atribuída pelos avós pode ou não complicar o processo, e esta notícia que eu referi relativamente às dificuldades de agendamento nos consulados, muitas destas notícias foram que aconteceram no período em que era Ministra da Justiça, portanto, e aqui, obviamente, o Ministério da Justiça tem também, acaba por, isto não é só o Ministério dos Negócios Estrangeiros que seria implicado nesta situação. Portanto, o impacto da atribuição da nacionalidade e deste tipo de processo afetaria tanto o Ministério da Justiça como o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, o que é que eu estou a tentar perceber? Estou a tentar perceber se, de alguma forma, este momento que se passa no consulado poderia ter sido agilizado de alguma forma, se existiu, ou se poderia ter existido alguma complicação que pudesse ter sido agilizada por alguém que tem os contactos certos e que consegue fazer, neste caso, por exemplo, se confirmasse que existiriam dificuldades de agendamento, provavelmente alguém que teria os contactos certos conseguiria marcar esse agendamento mais rapidamente. Portanto, é isto que eu estou a tentar perceber.
Se o processo,
vou mesmo só terminar, se o processo é de facto tão simples, eu não compreendo a referência da que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa escreve no e-mail que envia ao Sr. Presidente da República, portanto a dificuldade que dá a ideia que houve uma dificuldade em obter os cartões de cidadão, e o que eu estou a tentar perceber, e estou a questioná-lo a si, porque à data que se conheceu esta situação era Ministra da Justiça, portanto, quando veio aqui à audição em janeiro, foi apurar todos os factos relativamente a este processo, pelo menos à data também foi isso que disse, e aquilo que eu queria perceber é se de tudo o que apurou, se há algum momento em que o processo se possa ou não ter complicado, e se a complicar-se, se algum tipo de incentivo para facilitar este seria possível ou não.
Com licença, Sr. Presidente. Volto a dizer, aquilo que o Ministério da Justiça fez perante as situações de atrasos na atribuição de nacionalidade, e aqui volto a dizer, há processos muito distintos e, portanto, processos que seguem vias diferentes, porque são tipos de processos diferentes, e este que estamos a falar é um processo específico. O Ministério da Justiça, atendendo às dificuldades que de facto existia para o andamento dos processos de nacionalidade, aquilo que fez foi criar uma plataforma eletrónica, abrir concurso para mais pessoal que pudesse fazer o atendimento, utilizar a inteligência eletrónica para fazer a triagem dos documentos. Isto no âmbito do Ministério da Justiça. Enfim, esta é a informação útil que eu lhe consigo trazer relativamente a essa situação concreta que me põe. É o que é que naquela altura nós fizemos para melhorar todos os processos, o andamento de todos os processos, independentemente deles serem processos que por si mesmo têm um andamento mais rápido, porque são de uma certa tipologia, ou de outros.
Obrigado, doutora Catarina. Passo agora a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Pode inquirir diretamente. A senhora Catarina pode responder diretamente.
Muito obrigada, tem a palavra. Sr. Presidente, mas eu antes queria fazer uma interpelação à mesa, só para perceber duas coisas. Uma, foi aqui afirmado pelo deputado André Ventura que o cônsul se deslocou pessoalmente para ir ao hospital para obter fotografias com a máquina do cartão de cidadão. Eu queria saber se há algum documento no nosso acervo documental que indique isso, que eu não tenha e que o Sr. Deputado André Ventura tenha, para confirmar que o cônsul se deslocou pessoalmente. Só para dizer, para perguntar, porque a informação que eu tenho e que é pública é que foram representantes do consulado. O Sr. Deputado André Ventura referiu especificamente o cônsul. E era essa informação que eu queria saber se a Comissão de Inquérito e os serviços dispõem.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, obviamente todos os deputados têm neste momento acesso total a toda a documentação da Comissão. Sr. Deputado André Ventura.
Reforçar aquilo que disse, que o cônsul ou os seus representantes foram ao consulado português, dizer à Sra. Deputada Joana Mortágua, tanto quanto pudermos apurar, e poderá confirmar isto, para haver uma deslocação de representantes de um consulado a um hospital, tem que haver uma ação do próprio cônsul, o que significa que o cônsul, politicamente, deu o seu aval à situação, tenha lá estado pessoalmente ou não. Mas é sabido também, por notícias que são públicas, que levou as chamadas... Não, mas estou-lhe a responder. Não, não quero saber a verdade, só quero fazer número, agora tenho que ouvir, pelo menos.
Senhores deputados...
Não, é só para esclarecer, deputados do Norte, que inclusive é se diz que levou as maquinetas. Se quiser, dou-lhe isto. É fácil de ver, é só ler.
Senhora deputada, Joana Mortágua.
É porque eu vi exatamente a mesma notícia, e a mesma notícia até refere um cônsul em que diz que já fez exatamente a mesma coisa por cidadãos idosos que estavam acamados e que precisaram de deslocação... Não, estava só a referir-me, também li a notícia que o Sr. André Ventura também leu. Eu também li essa notícia, que também diz que é preciso a autorização dos representantes. A minha única pergunta é se havia alguma informação no acervo da Comissão que referisse que tinha sido cônsul em pessoa, porque eu ouvi essa afirmação, acho que todos ouvimos. Eu só queria perceber se nós tínhamos essa informação, e eu não tinha, por alguma razão, ou se estamos todos em pé de igualdade e que terá sido cônsul ou um representante do cônsul. Era só isso que eu queria confirmar. Senhora Ministra, Queria perguntar, já muita coisa foi aqui, ex-ministra, já muita coisa foi aqui colocada, eu só lhe queria perguntar o seguinte, se no seu, na época em que foi ministra, alguma vez foi contactada para desbloquear processos de obtenção de nacionalidade junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou seja, por bloqueios nos consulados, dificuldades, arrastamentos de prazos, se alguma vez foi contactada para procurar desbloquear processos que, não, que estavam bloqueados não do lado do Ministério da Justiça, mas do lado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Assim que me recordo especificamente, não. Há, naturalmente, sempre, em todos, enquanto todos os ministros exercem funções, há sempre pessoas que se manifestam, naturalmente, escrevendo aos senhores deputados. Estou certa de que, à volta desta mesa, muitos dos senhores deputados recebem cartas de pessoa dando conta do mau funcionamento dos serviços. Bom, isso é uma coisa natural e é o funcionamento da democracia, isto é, no fundo, os cidadãos, uma forma que têm, e por isso a Assembleia da República, os serviços, os ministérios disponibilizam contactos para que as pessoas possam contactar, enfim, e fazer chegar a sua voz. Isso são situações normais, digamos assim. Enfim, especificamente, chegam genericamente essas indicações e nós no Ministério da Justiça tínhamos bem noção, bastava-nos, enfim, ver as notícias de que havia necessidade no âmbito do Ministério da Justiça de reforçar o pessoal, de fazer com que a tramitação andasse mais rapidamente e, portanto, é evidente que esses ecos chegavam e, portanto, foi necessário, por isso mesmo, agilizar os serviços e fazer com que os serviços andassem mais rapidamente. Sim, sim.
É normal, daquilo que conheço, que uma Câmara de Comércio se envolva neste tipo de processos, procurando obter algum tipo de facilidade ou até de maior rapidez em processos deste tipo, daquilo que tem conhecimento. Quando digo uma Câmara de Comércio, digo outros órgãos que operam e funcionam junto das comunidades em países estrangeiros.
Aquilo que lhe posso dar é a minha experiência enquanto Ministra da Justiça em ter-me deslocado num 10 de junho a uma comunidade lá fora. Bom, e de facto, as pessoas em geral e as pessoas nas associações falam connosco relativamente aos assuntos, enfim, que comentam se as coisas andam bem, mas em relação a todas as questões, não só às coisas que dizem respeito, imagino eu que isso aconteça com todos os colegas que vão lá fora e que aconteça com as delegações dos senhores deputados, aquilo que habitualmente acontece é que quer as pessoas individualmente que nos abordam na rua, que nos encontram em algum evento cultural, ou as próprias associações, bom, é natural, é para isso que servem as associações, que se dirijam aos senhores deputados que vão, enfim, ao estrangeiro, ou que se dirijam aos governantes que vão ao estrangeiro, dando conta das situações, enfim, dos problemas que se vivem em cada uma das comunidades. Aliás, é por isso que as delegações com os senhores deputados vão ao estrangeiro, é para terem contacto específico com essas comunidades, para que, de viva voz, as pessoas que aí vivam possam transmitir essas dificuldades, as melhorias que às vezes também sentiram, de coisas, de transformações boas que conseguiram sentir, mas também as dificuldades. E, portanto, isso, enfim, acontecerá, imagino eu, em todas as áreas governativas com alguém que se desloca ao estrangeiro, acontecerá, digo eu, também com todos os senhores deputados que contactem com as várias comunidades espalhadas ao longo do, enfim, por todo esse mundo fora. E é bom que esses contactos aconteçam, para que os senhores deputados, ou enfim, ou os representantes que lá fora se dirijam, possam sentir o pulsar, digamos assim, da sociedade e possam, no fundo, sentir se as medidas estão a impactar positivamente ou se as medidas estão a impactar negativamente.
Obrigada. Este processo, como já ficou evidente, tem duas fases, não é? Tem a fase, digamos assim, de instrução e recolha documental, que é feita pelos serviços consulares e que é da tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros e que é feita no Brasil, pelo consulado no Brasil, e tem o processo que é feito sob a tutela do Ministério da Justiça, esse sim, já diretamente pelos serviços de registros e notariado. O que nós percebemos é que o processo que está sob a tutela da Justiça demorou 14 dias. O processo junto do consulado foi bastante mais longo. Aquilo que eu lhe pergunto é se, a partir do momento em que um consulado entrega um processo deste tipo, quando eu digo deste tipo, é duas crianças recém-nascidas...
Doutor, peço desculpa dentro do momento. Doutora Catarina, desligue-se o microfone. Obrigado.
Duas crianças recém-nascidas, se o processo vier completo, digamos assim, completamente finalizado por parte do consulado, este período de 14 dias é um período que costuma ser cumprido, é extraordinário, chama a atenção, ou é um período que é normal para os serviços despacharem um processo destes que venha completamente, ou seja, que não seja preciso pedir mais documentação, que não seja preciso voltar para trás por alguma razão? E já agora, se nos pudesse explicar como é que funcionava na sua época, porque foi a época em que esteve naturalmente no Ministério, a partir do momento em que um processo destes chega do consulado ao Instituto, qual é que é o procedimento até estar completo? O que é que aconteceu nestes 14 dias?
Muito obrigada, Senhora Deputada. Nessa fase, o processo deve ser muito expedito, porque chega tudo pronto. Portanto, é uma mera verificação por parte do funcionário dos registros, que pode e devia ser até muito mais célebre do que esses 14 dias, havendo pessoal suficiente. Porque, de facto, aquilo que acontece ali, tendo já o assento de nascimento feito, é simplesmente uma inscrição no registro. Portanto, isto é uma coisa muito simples de fazer. Quando chegamos a esta fase, quando o processo vem todo instruído, o momento em que efetivamente é inscrito no registro é uma atividade, do ponto de vista administrativo, muito simples. O que significa que, vindo tudo, como a senhora deputada disse, vindo tudo devidamente instruído, é uma operação que não tem complexidade e, portanto, pode e deve ser feita com rapidez e portanto, significa que o que eventualmente demorará tempo será toda a tramitação anterior ao Ministério da Justiça, no fundo, no consulado, de instrução do processo. Ali é uma operação, e certamente depois o Instituto de Registro e Notariado terá a oportunidade de o explicar de forma enfim, bem mais técnica do que eu, mas até onde pude perceber, é uma operação muito simples esta já.
Eu faço a pergunta porque foi aqui afirmado, já por diversos deputados, que nada disto faria sentido se não houvesse um e-mail de Nuno Rebelo de Sousa a dizer que esteve muito empenhado na obtenção de cartão de cidadão. Foi, daqui retirou-se a conclusão, houve um deputado que retirou a conclusão, que esse empenho foi especificamente junto do Ministério da Justiça. Eu não retiro essa conclusão. Até acho mais provável que tenha sido junto do consulado do que do Ministério da Justiça. Parece-me que é uma conclusão bastante mais óbvia, lógica, do que a outra. Mas ainda assim, sobre isso eu não poderei perguntar, porque a senhora professora não tutela os consulados e, portanto, não me saberia responder que tipo de influência é que uma Câmara de Comércio ou alguém que tem influência na comunidade poderá ter junto do consulado, nem que prazos é que seriam normais para a instrução de um processo destes. E, portanto, ponto de vista do Ministério da Justiça, estou esclarecida, se entender que deve acrescentar alguma coisa daquilo que certamente teve a oportunidade de ir pesquisar depois das notícias terem saído e daquilo que entendeu ver para trás, digamos assim, dos procedimentos, se entender que deve acrescentar alguma coisa, eu não tenho mais perguntas.
Dá licença, Sr. Presidente. Não, só para concluir e aquilo que diz a Sra. Deputada Joana Mortágua. Aquilo que sucede no Ministério da Justiça, tal como eu há pouco afirmava, é uma operação técnica muito simples, isto é, vindo tudo instruído, não há razão para que este processo não ocorra uma célere, o que explica que também os outros casos no mesmo consulado e à data que chegaram ao Ministério da Justiça, naquela época, tenham sido tramitados de forma ainda mais célere do que esse. Não há, de facto, aqui nenhuma complexidade especial a partir do momento em que tudo vem instruído por parte do Ministério, no fundo, do consulado. Ou seja, não há aqui complexidade alguma que, enfim, que possa tolher o processo a partir do momento em que ele está inscrito no CIRIC, que é o sistema, informático que faz a comunicação entre os consulados e o Ministério da Justiça. Nessa fase, enfim, não há de facto, tudo estando tramitado, não há nada de especialmente complexo, é um atestar daquilo que está perante o oficial de registro e que é, de facto, inscrito definitivamente no registro. E é tão somente isto, Sra. Deputada. Muito obrigada.
Obrigado, Doutora Catarina. Vou passar agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE. Pode inquirir diretamente. Doutora Catarina pode responder diretamente. Obrigado. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Professora Catarina Sarmento e Castro já esteve aqui em janeiro a responder sobre este mesmo tema, já respondeu também aqui várias perguntas dos outros senhores deputados. Eu vou tentar também não ser repetitivo, porque algumas, a grande maioria das questões já estão esclarecidas. Pedi-lhe aqui confirmação sobre uma questão. Portanto, sendo certo que os consulados são também órgãos de registro civil, porque fazem esta parte deste processo, mas que a tutela dos consulados é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Justiça tem alguma forma de contacto sequer com os consulados ou essa comunicação é ela sempre feita consulados IRN? Ou seja, se o Ministério da Justiça quiser algum tipo de informação sobre um consulado, tem que passar pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros?
Se me dá licença, Sr. Presidente. Sim, é de facto assim, isto é, sendo instituições tuteladas por ministérios diferentes, tecnicamente trabalham uns com os outros, mas na verdade, enfim, eu não estou habilitada a dirigir-me diretamente a um consulado para o inquirir sobre qualquer matéria que seja e, portanto, tenho sempre que seguir a via normal e, portanto, o que acontece habitualmente é que o secretário de Estado, que tem por incumbência as matérias relativas ao IRN delegadas, se houver alguma questão, irá conversar com o secretário de Estado que tutelará as matérias relativas aos consulados. E, portanto, é essa a via hierárquica normal, Sr. Deputado. Obrigado.
Eu pergunto isto porque, nesta questão dos prazos e das datas de início dos processos ou não, parece-me que muitas vezes há aqui alguma... ou seja, que não estamos sempre a falar das mesmas coisas, não é? Ou seja, isso também da documentação que tivemos aqui acesso, quando o caso vem a público e é pedida informação, na verdade há várias referências a dizer que o processo teve início a 2/9/2019 no Consulado de São Paulo. Sendo que isto é informação que é informação interna do Ministério da Justiça, tanto quanto posso perceber, e, portanto, refere-se sempre à data em que os serviços do Ministério da Justiça receberam os documentos da parte do consulado, é isso?
É isso mesmo, Sr. Deputado. De quando em vez ouço falar, de facto, em prazos diferentes, a explicação é essa, isto é, e já aqui foi dito mais do que uma vez também. mas é bom sublinhá-lo. Portanto, esse prazo do 2 de novembro é quando o Ministério da Justiça, através do IRN, contacta com os processos. Portanto, antes disso, a tramitação acontece, sim, mas no âmbito de um outro Ministério. Ou seja, quando nós falamos em demorou só 14 dias, por um lado, estes 14 dias são só no Ministério da Justiça. Não tem em conta toda a tramitação anterior no âmbito do consulado. Por outro lado, ao dizermos demorou só 14 dias no Ministério da Justiça, atendendo à complexidade da operação, eu diria que até é muito. A obrigação seria, e espero que tenhamos deixado, enfim, a estrutura suficiente para isso, deveria demorar menos ainda.
Já na audição que fez aqui no Parlamento em janeiro, e já também hoje foi várias vezes questionada sobre questões de eventuais prioridades ou dar maior rapidez a certos processos, já nos explicou também essa questão. Pergunto ainda assim, reafirmo a pergunta, se neste caso em concreto, tanto quanto teve informação, se houve alguma questão aqui que justificasse algum tipo de aceleração do processo, nomeadamente questões de saúde, que tenha justificado que se desse um tratamento mais célere a este caso em específico destas duas crianças.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Se me dá licença, Sr. Presidente. No âmbito do Ministério da Justiça, a duração foi, como se viu pelos outros processos no mesmo consulado, uma tramitação normal, habitual. Isto é, o tipo de procedimento que está em causa não justificava sequer que pudesse ser acelerado, na minha opinião. Isto é, é relativamente fácil, é um procedimento simples e, segundo me dizem os serviços, foi assim que de facto ocorreu. Enfim, as coisas tiveram uma tramitação anterior no âmbito de um outro Ministério relativamente à tramitação habitual que é preciso para a instrução destes processos.
Muito bem. Uma última questão que também já foi colocada, mas uma das questões que surgiram quando se começou a discutir também publicamente esta questão do processo da nacionalidade e quanto tempo demorou, foi precisamente esta informação de que, em alguns consulados, nomeadamente no Brasil, haveria empresas privadas que, no fundo, monopolizavam os agendamentos para aqueles consulados a quem as pessoas que quisessem fazer um agendamento, nomeadamente para um processo como este, teriam que recorrer e pagar, obviamente, para conseguirem aceder a esses agendamentos. E que seria algo que, incluindo durante o tempo em que a senhora professora foi ministra, aconteceria, e aliás, tanto quanto pudemos apurar, continua a acontecer neste momento. Aliás, se formos ao site do Consulado-Geral de Portugal no Rio de Janeiro, por exemplo, tem lá uma nota dizendo às pessoas para não recorrerem a terceiros para intermediar assuntos com o consulado e que já há vários agendamentos foram cancelados por esta prática e, portanto, se houver alguma situação destes tais escritórios que sequestram essas vagas para que as pessoas denunciem. Aquilo que lhe perguntava era se, durante o tempo que foi ministra, teve conhecimento destas situações, se houve alguma coisa que o governo anterior tivesse feito para, no fundo, tentar pôr cobro esta situação, confirmando-se como verídica. E tendo em conta também, sendo certo que sei que não tinha a tutela direta dos consulados, mas tendo em conta que estávamos a falar também de serviços que eram prestados no âmbito daquilo que eram competências do Ministério da Justiça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aquilo que posso dizer ao Sr. Deputado foi que, consciente de que esse tipo de situações é gerada por ineficiência dos serviços, aquilo que me propus fazer e de forma convicta foi melhorar os serviços e dar transparência. Esse foi o meu papel, isto é, porque é que situações como as que descreve sucedem. Sucedem porque as pessoas têm dificuldade em aceder aos serviços. E isto significa que os serviços estão a atuar, estão a ter uma prestação ineficiente e significa que é preciso melhorar os serviços e torná-los mais transparentes. Ora, precisamente esse foi o objetivo, isto é, fazer com que, através de uma plataforma eletrónica, pudesse haver transparência no exercício daquela função, pudesse haver acesso remoto e repare-se no que se ganha, porque quando nós temos os funcionários a abrir os envelopes em papel, a ordenar os papéis, isto significa de facto um grande peso em termos de serviços. O facto de nós termos criado uma plataforma eletrónica que recebe os documentos em forma digital poupa logo milhares de horas de trabalho a funcionários no registro notariado. Dá transparência, esta plataforma dá transparência ao funcionamento dos serviços. Ao abrirmos vagas para mais pessoas no registro de notariados, como disse pela primeira vez em 23 e 25 anos, significa aportar mais gente para o exercício destas funções. E, portanto, a minha preocupação, enquanto titular da Justiça, foi melhorar os serviços da Justiça por forma a que isto não acontecesse. Foi empenhar-me de maneira a que os serviços pudessem responder de forma mais célere e de facto assim evitando esse tipo de situações e trazendo transparência ao exercício daquelas funções e auditabilidade e creio que isso foi, digamos assim, e de facto creio que isso poderá sentir-se nos serviços a muito breve prazo, foi um salto em frente em termos de serviços. Uma das operações básicas que na altura se fez em termos de plataforma permitiu resolver, salvo erro, 20 e tal mil processos de uma vez só por causa da tramitação eletrónica. E, portanto, isto foram, digamos assim, mais valias que nós viemos aportar aos serviços, precisamente com o fito de fazer com que essas situações não ocorressem naquilo que diz respeito àquelas que são as competências do âmbito do Ministério da Justiça e portanto, e muito agradeço à minha Secretaria de Estado que esteve por trás também de todo este trabalho de benefício do sistema.
Obrigado. Sr. Deputado Paulo Mós, pode continuar? Já terminou?
Terminei, Sr. Presidente. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Doutora Catarina. Vou agora passar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Pode inquirir diretamente, pode responder diretamente. Doutora Catarina, tem a palavra.
Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados, bem como também a Doutora Catarina, agradecendo a sua presença. Eu bem sei que a grande maioria das questões têm sido, de facto, em algum modo já respondidas. No entanto, há pouco referiu e deu o exemplo de que existiam três casos que correram em prazos semelhantes. No entanto, não nos indicou qual a pendência e o número de casos que estavam pendentes no Ministério, nomeadamente se existiam ou não outros casos que pudessem preencher os mesmos pressupostos e quantos é que à data estavam, de facto, a tramitar.
Dá-me licença, Sr. Presidente. Como comecei por dizer no início desta audição, eu começo a exercer funções como Ministra da Justiça 2 anos e meio depois dos factos. E portanto, enfim, não sei exatamente quais eram as circunstâncias naquela altura. Pedi aos serviços, ao Instituto de Registro de Notariados, informação sobre esta matéria e aquilo que então me disseram foi que este período estaria dentro da média da altura naquele consulado. E é esta a informação de que disponho. Sei que estará aqui também numa audição em breve a Sra. Presidente do Instituto de Registro de Notariado. Estou certa que ela poderá, de viva voz, enfim, esclarecer quais eram à data, portanto, e nessa altura, na vigência do 21º Governo, nessa data, quais eram, no fundo, as circunstâncias concretas e os prazos, e poderá ter, enfim, acesso a essa informação que eu, neste momento, não disponho.
Ainda relativamente a esta questão, quanto ao meu conhecimento da urgência e da natureza do caso, houve alguma fiscalização adicional ou até mesmo revisão interna para garantir que todos os procedimentos que estavam a ser cumpridos? E se sim, pode dizer-nos quais as medidas que foram tomadas?
Como eu disse no início desta audiência, senhora deputada, eu não era Ministra da Justiça à época destes factos e, portanto, aquilo que tive de pedir foi, eu era Ministra da Justiça quando veio a público uma situação que ocorreu no 21º Governo, portanto, eu integrei o 23º Governo e esta situação ocorre na vigência do 21º Governo, ou seja, isto são factos que têm lugar em 2019, eu só vim a tomar posse 2 anos e meio depois, mas quando tomei conhecimento destes factos, aquilo que fiz e que já tive a oportunidade de aqui dizer foi, por um lado, pedir aos serviços que me dessem informação sobre esse assunto. Essa informação vai ser pedida pelo Sr. Presidente ao Ministério da Justiça para que possa a Comissão ter acesso à documentação no âmbito deste processo e, portanto, à informação que terá chegado do IRN, que eu pedi. Essa informação, de facto, descrevia a média temporal no âmbito daquele consulado e, portanto, pedi essa informação. Para além de ter pedido essa informação, como também há pouco descrevi, aquilo que nós fizemos no âmbito do 23º Governo foi termos compreendido, por um lado, que os processos de nacionalidade, sendo de diversos tipos e, portanto, por essa via, havendo diferentes prazos, porque os processos não são todos iguais do ponto de vista dos requisitos e, portanto, é natural que um processo que diz respeito a um bebê tenha uma tramitação diferente, que é filho de um português, tenha uma tramitação diferente de um outro processo, de outro tipo de processos. Ainda assim, aquilo que nós fizemos foi criar uma plataforma eletrónica que permitisse acelerar estes processos, fazer com que os pedidos chegassem por via eletrónica. E esta plataforma serve não apenas para acelerar os procedimentos internos, mas também para dar transparência e certeza, isto é, hoje, tendo estes processos um número de ordem, isto é, uma transparência acrescida. Hoje, sendo eles tramitados numa plataforma eletrónica, isto significa que é possível auditar e ver a tramitação deste processo, conhecê-la. Portanto, esta plataforma eletrónica não pretende apenas permitir o andamento mais célere dos processos, que se verificou que é necessário, mas também permitir a transparência neste relacionamento da administração pública com os cidadãos. E, portanto, pedi a informação, tratámos de fazer com que os processos fossem tramitados eletronicamente, fosse necessário apresentar o processo por via eletrónica, de maneira a possibilitar quer a sua auditabilidade, quer a sua celeridade, e, apesar de me ter parecido, do ponto de vista daquilo que foi a informação dos serviços, que os dois processos das bebés em causa, que ocorreram no mesmo período que outros semelhantes e que também tiveram o mesmo tipo de tratamento, aliás, os outros havendo até sido mais céleres, entendi, ainda assim, sendo esse o meu poder de Ministra da Justiça de então, à data em que tomei conhecimento dos factos, entendi também determinar que a Inspeção-Geral da Administração de Justiça pudesse integrar este tipo de procedimentos nas suas auditorias. E, portanto, foi isto o procedimento que levei a cabo durante este período, que, não sendo eu Ministra à data dos factos, nem sendo eu hoje Ministra da Justiça, mas então foi esta, de facto, aquilo que determinei, foi esta a reação, digamos assim, a esta situação.
Mencionou a questão dos casos semelhantes. No entanto, nós não podemos deixar de dar nota de que a tramitação e as pendências em termos de prazos, aquilo que existia era, de facto, uma referência a cerca de 94% dos processos terem atrasos na sua tramitação. Aliás, a própria correspondência que é trocada e que nos é feita aqui chegar fala também nos eventuais obstáculos a que possa estar a acontecer na atribuição da nacionalidade. Já nos disse que não houve qualquer ingerência, no entanto, pergunto pergunto, porque nos parece que é importante que isto fique claro, se nesta atribuição de critérios e para a própria celeridade dos processos, sabemos que foram três casos, mas também sabemos que, tal como aconteceu depois no processo dos tratamentos que foram feitos aqui, já na parte médica e não na parte da documentação nem do acesso à nacionalidade, também houve outras crianças que acabaram por ser tratadas, mas isso não significa que não tenha acontecido e que estes prazos semelhantes não tenham ocorrido posteriormente a este caso. Não houve qualquer indício de que a celeridade do processo pudesse ter a ver precisamente com o facto de ter que ter acesso ao tratamento. É que, não obstante não ser ministra à data dos factos, já que o evidenciou, não significa que, chegando ao seu conhecimento esta situação, e era importante também de reforçar em que data é que chegou ao seu conhecimento esta informação do processo, se houve ou não outros critérios que não apenas os legalmente estabelecidos, ou se a questão do tratamento urgente também passaria por um dos critérios que acelerasse o processo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao conhecimento, eu não posso precisar, mas terá sido quando toda a gente, enfim, em geral, tomou conhecimento desses factos e pela via, não, enfim, pela via em que todos os aqui presentes terão possivelmente tomado consciência da circunstância. Como disse, a informação de que disponho relativamente à época em que eu não estava. Enfim, não estava em funções, mas a informação que me foi transmitida pelos serviços, e é só essa a informação a que eu consigo ter acesso, a informação que solicitei aos serviços, não dá nota de ter havido aqui nenhuma celeridade particular. Como digo, aquilo que os serviços me dão conta é de que outros processos que se iniciaram, um deles a 2 de setembro e os outros dois a 4 de setembro, foram integrados no registro a 9 de setembro. Portanto, os outros três processos ficaram integrados a 9 de setembro, neste consulado. E, portanto, esta é, digamos assim, a informação que lhe consigo aportar, que foi a informação que solicitei, como era meu dever, aos serviços, do ponto de vista daquilo que me foi relatado pelos serviços, os serviços não tinham nota de ter havido interferência. Ainda assim, como digo, solicitei, como seria de esperar, uma auditoria por parte da Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça, no âmbito das auditorias, que é habitual que esta inspeção possa realizar.
E desse resultado, houve alguma questão que lhe ressaltasse maior relevo, nomeadamente relacionado com aquilo que pudessem ser os procedimentos de maior transparência destes casos, ou até mesmo se efetivamente não existiu aqui nenhum comparativo que seja de facto extraordinário? Porque é um pouco contraditório termos 94% dos casos em que há queixa de prazos, termos a própria família a dizer que havia um atraso no processo e depois, e a pedir que houvesse essa interferência, e depois tudo indiciar nestas declarações que não houve qualquer interferência.
Não, licença, Sr. Presidente. Como há pouco procuraram já aqui outros colegas, senhores deputados, evidenciar, nós, quando estamos a falar de diferentes prazos, no âmbito deste tipo concreto, primeiro temos que perceber que há diferentes tipos de processos de nacionalidade, e este é dos mais simples. Depois, e portanto isto significa que logo aqui há uma diferença, quando nós falamos em médias, há uma diferença necessária deste tipo de processos de nacionalidade, em que estão em causa crianças, neste caso bebés, filhas de portugueses, têm logo, digamos assim, uma tramitação muito simplificada relativamente aos demais processos. E, portanto, é natural que os prazos aqui, é até desejável, eu diria mesmo exigível, que os prazos aqui sejam muitíssimo mais curtos. Depois, quando estamos a falar de prazos, estamos a falar aqui também de prazos diferentes. Estamos a falar, por um lado, dos prazos que correm no âmbito de outros ministérios e os prazos que ocorrem no âmbito do Ministério da Justiça. Ora, sucede que no âmbito do Ministério da Justiça, a tramitação já ocorreu anteriormente no Ministério, nos consulados, e, portanto, aquilo que resta ao Ministério da Justiça fazer quando recebe o processo todo instruído e está pronto o assento de nascimento, aquilo que cabe ao Ministério da Justiça é uma operação muito simples e, portanto, nada justifica que aquilo que ocorre no âmbito do Ministério da Justiça deva demorar mais tempo. Pelo contrário, a operação é tão simples que a operação deve sempre ser, de facto, rápida, por ser simples no âmbito do Ministério da Justiça. Volto a insistir.
Obrigado, Sr. Deputado Inês Sousa Real. Obrigado, Doutora Catarina. Vou dar a palavra agora à Sra. Deputada Ana Santos, do Grupo Parlamentar do PSD. Pode inquirir diretamente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento, em particular, a senhora professora doutora Catarina Sarmenti Castro. Senhora doutora, vou tentar não repetir algumas das questões que já foram colocadas pelos senhores deputados, pelas senhoras deputadas. Uma primeira questão que tenho para lhe apresentar é esta. Não sendo a senhora doutora a titular da respectiva pasta à data dos factos, como todos já sabemos, referiu na audição de 4 de janeiro que pediu aos serviços para formalizarem uma explicação sobre a celeridade com que decorreu a tramitação destes processos de atribuição de nacionalidade. E o que ali referiu é que a explicação que lhe foi dada foi no sentido de que este é um processo especial de nacionalidade. Ou seja, há vários tipos de processos e este é um processo especial. Já ouvimos falar aqui de algumas situações que poderiam conduzir a esta alegada especialidade, o facto das crianças serem filhas de mãe portuguesa, serem crianças, não poderem ficar sem nacionalidade. São processos mais simples, já vêm instruídos do respectivo consulado. A verdade é que eu li atentamente uma deliberação do IRN, datada, aliás, 18 de janeiro de 2023, e, portanto, o que se diz nesta deliberação, esta deliberação é, aliás, anterior às declarações da senhora doutora, nesta deliberação relativa ao caráter excepcional dos pedidos de urgência apresentados no âmbito de processos de atribuição, aquisição e perda de nacionalidade portuguesa, resulta a indicação de que mesmo os pedidos de urgência têm um caráter excepcionalíssimo. E estou a repetir a expressão que está precisamente na deliberação. Bom, não tendo havido neste caso, e conforme também já aqui referiu hoje, e conforme ainda indicações do próprio IRN, evidências de ter sido pedida urgência, a que é que se deve este alegado caráter especial deste processo? Em termos objetivos, a que é que se deve este caráter especial?
Doutora Catarina, ainda vai responder agora diretamente, porque ainda estamos na... É a última pergunta da primeira ronda. Na segunda é que responde apenas no fim, por lapso. Foi indicado que não, mas esta é a última pergunta ainda da primeira ronda do PSD. Portanto, é a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Santos. Quando se fala em processos especiais, aquilo que se quer dizer não é que eles estejam... É porque são diferentes tipos de processos. Isto é, há diferentes vias de aquisição da nacionalidade. E esta é apenas uma delas. Sucede que é um tipo de aquisição de nacionalidade simples. Agora, eu volto a insistir. Eu creio que, melhor do que eu, o Instituto de Registro e Notariado estará habilitado para explicar estas tecnicalidades relativamente à especificidade de cada um dos tipos de processos. Mas, de facto, a explicação é essa, isto é, os processos têm diferentes requisitos, não são todos iguais neste sentido, isto é, não fazia sentido que todos os processos fossem iguais porque há requisitos diferentes. Portanto, quando nós dizemos que há processos distintos, significa que são distintos por grupos de processos estabelecido na lei. Há um tipo de processo estabelecido na lei, há outro tipo de processo e, portanto, são distintos neste sentido. Agora, dentro de cada um, pois os requisitos são especiais neste sentido. Enfim, é tudo quanto eu lhe consigo explicar.
Senhora Doutora, foi essa a explicação que lhe deram os serviços do IRN? Ou seja, não podemos concluir que o IRN deu um tratamento preferencial a este processo?
Não, não me pareceu que isso pudesse ter sido possível por uma razão muito simples, porque é tão curta a tarefa do IRN no âmbito destes processos, que, francamente, como digo, não tendo eu à data responsabilidades sobre o assunto, mas olhando para a tarefa concreta que cabe ao IRN, a complexidade já está toda, digamos assim, burilada. Toda a tramitação aconteceu antes. E aquilo que o IRN recebe é uma coisa que ele só tem de atestar, porque já vem tudo instruído por o outro órgão de registro civil, que são os consulados. E, portanto, a tarefa do Instituto de Registros Notariados é muito simples, eu diria, é muito básica. É inscrever, efetivamente, no âmbito do registro. E, portanto, é uma tarefa relativamente simples, aquela que cumpre ao IRN. Mas, volto a dizer, melhor do que ninguém, a senhora Presidente do IRN poderá detalhadamente explicar este procedimento que ocorre no âmbito do registro e como é que ele decorreu e porque é que os serviços entenderam que, de facto, não tinha havido ali nenhuma, ou não havia ali nenhuma evidência de ter havido ali uma prioridade conseguida ou atribuída. Quem olha para a explicação e aquilo que vê é um processo que vem completamente instruído e que agora se trata apenas de registar e inscrever no registro. E isto é uma tarefa tecnicamente simples e é isto que me é dado a perceber pelos serviços.
De todo modo, perguntava-lhe ainda, todos os processos vão ter à Conservatória dos Registros Centrais. Na altura, não existia a plataforma a que a senhora doutora aludiu e que foi criada em dezembro de 2023. Uhum. Como é que era estabelecida a prioridade? Quem é que estabelecia a prioridade? O que é que os serviços lhe transmitiram? É o presidente do IRN? Quem é que faz esse... Quem é que estabelece essa prioridade entre os processos que entram?
A prioridade não é estabelecida em relação aos processos. Aquilo que está definido é que há processos que têm diferente tramitação e, pela natureza das coisas, há tipos de processos que são mais rápidos do que outros. Isto é, processos em que temos um bebê filho de pais portugueses, eu creio que todos compreendem que é um processo que, pela natureza das coisas, é mais célere e, portanto, a fila daqueles processos anda de forma mais célere do que os processos em que estão em causa outro tipo de situações. E, portanto, a prioridade é estabelecida pela própria natureza do processo. Há processos que, por lei, são mais fáceis de resolver e há outro tipo de processos que são tecnicamente mais complexos de resolver. Não quer dizer, não é o caso concreto, é todos aqueles processos daquele tipo têm maior complexidade. E, por outro lado, há um conjunto de processos, todos eles têm menor complexidade. E, portanto, a natureza do processo determinará, a meu ver, aquele que é o diferente andamento no âmbito destes processos.
Podemos dizer que essa prioridade de tratamento em função da natureza do processo é determinada internamente pelos serviços ou está plasmada em alguma disposição? Em algum dispositivo?
Como digo, senhora deputada, a tramitação tem natureza mais célere consoante o tipo de processo. É, não há grande necessidade de estabelecer, penso eu, uma prioridade, porque, na verdade, pela sua natureza, aquele tipo de processos acabará sempre por ter um desfecho mais célere.
Bom, eu voltava à deliberação a que me referi há pouco do Conselho Diretivo do IRN e na parte relativa à fundamentação refere-se expressamente o seguinte: idealmente os pedidos seriam recepcionados, tramitados e decididos num curto espaço de tempo, ou seja, em tempo útil para o interessado. Porém, assim não é. O IRN garantiu à senhora doutora que era o prazo normal. A questão que lhe coloco é esta: o IRN faltou à verdade?
Não, eu não tenho presente essa deliberação do IRN. Posso apenas dizer-lhe qual foi a informação que o IRN então me trouxe. E toda a forma, como digo, estamos a falar de circunstâncias que ocorreram quando eu não era Ministra da Justiça. É isso que está aqui em causa. E, portanto, eu não posso conhecer qual era o funcionamento dos serviços então, a não ser por aquilo que os serviços me transmitem.
Reportava-me agora à Lei da Nacionalidade, nomeadamente ao artigo 1º, número 1, alíneas C e D, onde se refere que o único critério objetivo é o da entrada cronológica dos pedidos nos serviços. E que este é o único critério que salvaguarda o princípio da igualdade de tratamento dos interessados, assente nos princípios da imparcialidade e da legalidade pelos quais se deve reger a atividade administrativa. Senhora Doutora, a celeridade deste processo foi apenas o resultado dos direitos que estas crianças tinham perante a lei? Ou seja, o que aconteceu é o que deveria ter acontecido perante o que a lei prevê?
Muito obrigada, Senhora Deputada. Se me dá licença, Senhor Presidente, como disse já aqui, Senhora Deputada, aquilo que posso atestar é aquilo que dizem os serviços, isto é, não tenho conhecimento direto da tramitação que foi seguida à data, porque não era eu que exercia funções. Todavia, a informação que pedi aos serviços foi a informação de que não houve qualquer tipo de influência que tenha sido exercida e que a tramitação foi uma tramitação correta perante aquilo que está estabelecido na lei e que, portanto, aquelas crianças tinham direito, aqueles bebés tinham direito à nacionalidade, portanto, os bebés tinham direito à nacionalidade e tiveram, no mesmo, enfim, quadro temporal, que tiveram outros bebés ou outros menores que, naquele período, naquele consulado, também pediram essa informação. Eu já disse isto à exaustão, posso continuar a dizer, eu não era, de facto, ministra à data, nem, não, mas foi, é isto que me transmitem os serviços.
Uma última questão está relacionada com o seguinte. A senhora doutora referiu há pouco que, na sequência deste processo, deu instruções para que a auditoria passasse a incidir sobre estes serviços. Perguntava-lhe, considera que esta determinação veio tarde? é porque deduzimos que antes estes serviços não estavam abrangidos por essa auditoria.
Licença, Sr. Presidente. Não, estavam assim. A Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça faz periodicamente inspeções aos serviços da Justiça em vários âmbitos, incluindo aos serviços do IRN, e, portanto, não será o primeiro dessas auditorias relativas ao IRN. No entanto, e creio que todos podemos com isso concordar, pareceu-me pertinente, enquanto titular da pasta então, pedir aos serviços a sua informação e determinar que essas auditorias pudessem visar especificamente também os serviços do Instituto de Registro de Sentenciados, porque as auditorias habitualmente são feitas por um calendário. Há um calendário que o próprio Sr. Auditor estabelece e propõe, e, portanto, aquilo que eu fiz foi determinar que nesse calendário constasse essa realização, digamos assim, dessa tarefa de inspeção, enfim, dentro daquilo que são os poderes. Mas sim, a inspeção faz regularmente inspeções a todos os serviços da Justiça, incluindo ao IRN, e, portanto, eu limitei-me, digamos assim, a determinar que naquele calendário ela pudesse ficar efetivamente a constar, porque naturalmente há que definir prioridades.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Doutor.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Santos. Penso que, para terminar, será a Sra. Deputada Eva. Não? Não. Ok. Nesse caso, terminamos aqui a primeira ronda. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos antes de iniciarmos a segunda ronda. Obrigado. Vamos então iniciar a segunda ronda de perguntas à doutora Catarina Sarmento Castro. Vai iniciar o grupo parlamentar do PS, o Sr. Deputado André Rios. Chama a atenção que agora as perguntas vão ser todas efetuadas e a doutora Catarina responderá no fim a todas as questões. Obrigado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Novamente cumprimentar a Sra. Professora Catarina Sarmento e Castro. Não tenho propriamente questões nesta segunda ronda, no entanto, passadas estas 2 horas e meia da audição, sensivelmente, há aqui alguns comentários que eu reputo de importância sublinhar e, portanto, naturalmente, a senhora professora, depois no final, se quiser comentar o comentário, sinta-se à vontade, mas ficará no seu prudente discernimento e naquilo que é a sua discricionariedade. Bom, houve aqui uma ideia que passou de alguma indignação, pelo menos de um deputado ou de um grupo parlamentar, sobre o facto de um representante consular ter-se deslocado a um hospital para recolher dados físicos sobre um determinado candidato à obtenção de nacionalidade portuguesa. E eu queria dizer que, da minha parte, e creio que da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, a indignação seria se esse cónsul não desse orientações para que esses dados fossem recolhidos no hospital. Isso sim seria motivo de indignação, até porque isso seria vedar um direito de acesso à obtenção da nacionalidade a uma pessoa que estava numa situação e numa condição física que não possibilitava a deslocação ao consulado. E isto é válido quer para estas gêmeas, quer para outra situação qualquer análoga de pessoas que estejam internadas, quer para pessoas também que não possam, por força da sua velhice, que estejam num lar, ou etc. E, portanto, isso é que seria indigno de um país, e acho que é um país que nós não queríamos, que era discriminar no acesso a um direito que é um direito essencial da cidadania. Depois, há uma outra questão que me parece clara, que é, criou-se aqui muito a ideia de fixar um dia, ou dias, 14 dias, e ficou claro desta audição que os 14 dias, que se fala abundantemente, dizem respeito apenas a uma tarefa meramente burocrática ou administrativa, de simples verificação, como foi dito aqui pela Sra. Ex-Ministra, de verificação da conformidade de determinada tramitação anterior. E, portanto, os 14 dias que se fala são singelamente isto, uma verificação administrativa técnica dos serviços. O que se deve fixar como data são 5 meses. São os 5 meses que medeiam entre aquilo que é o agendamento do atendimento no consulado de São Paulo e aquilo que é depois a atribuição efetiva da nacionalidade em setembro. Ou seja, entre abril e em setembro, se as contas não me dão erradas, estamos a falar de 5 meses e não de 14 dias. E, portanto, estas são duas ideias fundamentais que queria aqui partilhar. Depois dizer também o seguinte. A evidência que nós temos desta audição e do acervo documental disponibilizado aos seus deputados, nesta comissão, é de que, efetivamente, o processo iniciou muito antes do diagnóstico de atrofia muscular espinhal destas duas gêmeas. Este processo iniciou em abril, como dissemos. O diagnóstico da doença é em 9 de setembro de 2019 e, portanto, o processo começou em abril de 2019, o processo de nacionalidade, e, portanto, mesmo a remessa do processo do Consulado de São Paulo no início de setembro, 2 de setembro, para, através do CIRIC para os serviços centrais, é anterior ao próprio diagnóstico da doença. Por isso, enfim, vamos ter muitas audições ainda, mas parece-me cada vez mais evidente que esta questão da obtenção da nacionalidade destas duas gêmeas não é um tema relevante, até porque, por aquilo que está disponibilizado na documentação e pela audição de hoje, resulta claro que o processo da nacionalidade demorou muito mais do que estes 14 dias em que quis criar a ilusão. Isto era uma mera verificação e, portanto, o processo da nacionalidade não nos parece que seja nenhum tema, mas havemos de continuar a fazer o nosso trabalho. Mas queria aqui deixar estas notas em termos de comentário final. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou passar agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Doutora Catarina Sarmento. Muito obrigada por estar aqui presente e pelos seus esclarecimentos. Portanto, a Sra. Doutora era ministra quando este processo veio a público. Embora alguma informação reconheça que na altura não existia ainda, ou pelo menos não seria do conhecimento público, e só posteriormente viemos a tomar conhecimento dela. No entanto, parece-me pertinente mencionar que há um e-mail do filho do Presidente, que já foi aqui muitas vezes falado, que menciona expressamente que este estava 100% focado na obtenção da nacionalidade das gêmeas, sendo que obviamente podemos discutir se, o que é que ele se referia aqui, se seria o Ministério da Justiça, se seria dos Negócios Estrangeiros, qual é que seria a instituição, mas factualmente o que diz o e-mail é isto. Há informação que aparentemente a Sra. Doutora diz que desconhecia, que os representantes do consulado se dirigiram ao hospital para iniciar os trâmites burocráticos para a obtenção do cartão de cidadão das gêmeas, aquilo que nós sabemos que acontece só com a autorização do consul. Entretanto, parece haver notícias de que este consul é amigo pessoal de Nuno Rebelo de Sousa. Há também informação do próprio consulado geral de Portugal em São Paulo, portanto aquele especificamente, que diz que os processos de nacionalidade demoram no mínimo um ano, portanto nem sequer é em média, no mínimo eles demoram um ano a ser tramitados e que não existe qualquer taxa de urgência. O Partido Socialista, que diz aqui que ficou claro que os 14 dias são um prazo normal, porém honestamente da nossa parte não está claro nem próximo disso. E consideramos que neste ponto é importante também ter aqui em atenção aquilo que realmente as pessoas que trabalham nesta área e com processos de nacionalidade também têm a dizer sobre o assunto. E, portanto, temos vários advogados que mencionaram, e já foi dito, mas eu volto a citar, que o prazo de 14 dias não é normal, nunca aconteceu num processo meu e portanto, no mínimo dos mínimos 6 meses sempre demoraria. E, portanto, face a todo este encadeamento de factos, pergunto-lhe se fosse hoje, teria tomado alguma diligência adicional, acho que tomou na altura em que tomou conhecimento do caso, de forma a verificar se teria ou não ocorrido intervenção de terceiros neste processo. Uma vez que esta situação se inseria na área de atuação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, conforme também já teve a oportunidade de referir, pergunto-lhe se alguma vez, naquele período, tomou a iniciativa de contactar com o Ministro dos Negócios Estrangeiros para verificar se da parte deles tinha havido também alguma averiguação, qual é que seria o ponto da situação relativamente à parte dos negócios estrangeiros. Disse-nos ainda que após, portanto, o estalar desta polémica e a sua revelação pública, que deu instruções à entidade inspectiva da área da Justiça para verificar o que é que havia sido sucedido, mas também para aprofundar a transparência em casos semelhantes a estes. E até disse que isto teria levado aqui à implementação de processos mais transparentes, que até permitiriam um rastreio de todos os atos relativos a cada processo, o que nos parece relevante, mas a pergunta que lhe faço é simples. Então admite que este processo foi a alavanca para perceber que era necessária mais transparência nestes processos? Ou seja, considera que este pode ter sido um dos casos em que essa transparência esteve em causa? Queria lhe perguntar também, portanto, quando este caso foi explotado, a Sra. Ministra deslocou-se a uma audição na primeira comissão, e pediu informação na altura aos serviços do Ministério da Justiça. Já nos disse que entregará esta CPI toda a documentação. No entanto, era bom perceber se nenhum serviço ou organismo lhe fez algum tipo de alerta para o tempo realmente dos 14 dias, se seria uma situação normal, se a notícia da confluência dos vários interesses no Brasil, as trocas de e-mail que já eram conhecidos, se alguém lhe fez essa nota de que poderia haver ali mais alguma, eu vou dizer, usar a expressão red flag, mas pronto, algum alerta para este processo. E, portanto, a última pergunta é realmente essa. Qual foi a investigação específica que foi feita? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Doutora Catarina Sarmenti Castro, eu não vou insistir aqui na questão dos 14 dias, mas vou insistir na pergunta que fiz há pouco, ou no comentário que fiz há pouco, que de facto parece-me que com algumas notícias que nos chegam e que conhecemos da forma de funcionamento dos consulados no Brasil, esta questão de não existirem vagas para agendamento, de existir eventualmente aqui algum tipo de pressão para que as pessoas comprem vagas nesses agendamentos, eu parece-me que existir aqui alguma questão no processo de nacionalidade destas crianças, eu parece-me mais provável que tenha acontecido numa fase anterior do que propriamente nestes 14 dias. Mas eu há pouco perguntei-lhe, e era isso que eu queria perceber, portanto, a doutora Catarina Sarmenti Castro foi ministra da Justiça, portanto, eu há pouco falei da lei da nacionalidade e gostava que nos explicasse aqui quais são, e volto a insistir na pergunta que fiz há pouco, as regras para a aquisição da nacionalidade ou para a atribuição da nacionalidade a estas crianças, porque existem regras, se eu não estou enganada, não tenho aqui de cor, mas existe, se eu não estou enganada, que estas crianças têm direito à nacionalidade portuguesa, isto não está em causa, porque um dos pais é português, mas a nacionalidade da mãe foi atribuída pelos avós. Portanto, há aqui um prazo em que isto acontece. Portanto, eu gostava que explicasse melhor se pode ter havido, nesta fase em que o consulado tem que validar a atribuição da nacionalidade, se pode ter existido aqui alguma complicação no processo de nacionalidade que depois, então, pode ter dado aso a algum tipo de pedido de ajuda para que o processo fosse mais célere. Portanto, gostava que nos explicasse, à luz da lei da nacionalidade, isto não tem a ver propriamente com as suas funções agora, ou de ser ministro ou não, ou do que tutelava, mas à luz do seu conhecimento sobre a lei da nacionalidade e visto que foi ministro da Justiça, que nos explicasse como é que é o processo de atribuição de nacionalidade a estas crianças, porque, novamente, a nacionalidade da mãe não é de nascimento, é atribuída. Portanto, gostava só que clarificasse esta parte, dizendo que também era importante que esta questão dos 14 dias tivesse sido esclarecida de outra forma, no sentido de, como já aqui foi referido, existirem várias queixas da parte de vários advogados de dizerem que este tipo de processos demora muito mais tempo que estes 14 dias. Eu acho que teria sido importante haver aqui um comparativo de situações semelhantes, termos aqui mas acredito que possa não ser uma pergunta para si, mas para outra pessoa, mas seria importante estes dados terem sido, na altura como apurou esta informação, porque era a ministra à data que isto se conheceu, seria importante ter aqui um comparativo de situações idênticas para se perceber quais foram os prazos médios, e era isto que eu gostava de deixar. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Eu não esgotei o tempo na primeira ronda e não julgo que reste muito por perguntar, apenas reforçar as questões que foram colocadas sobre as relações entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Justiça, se houve algum contacto sobre este processo, digo, já depois de ele ter vindo a lume, para tentar esclarecer possíveis interferências políticas na obtenção da nacionalidade para estas duas crianças e se, nas averiguações que fez, se teria sido possível se fez averiguações para perceber se seria possível uma interferência desse tipo nos 14 dias em que o processo esteve sob a tutela do Ministério da Justiça.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Eva Braz Pinho. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados, Sra. Professora Catarina Sarmento Castro. Como já foi aqui referida há pouco, a deliberação do IRN 18 de janeiro prevê que os pedidos de urgência e, consequentemente, o seu deferimento têm de assumir um caráter excepcionalíssimo. E eu gostava de lhe perguntar, enquanto ex-ministra da Justiça, mas também porque nos disse no início que podia responder enquanto professora de Direito da Universidade de Coimbra, se considera que esta deliberação do IRN, que estabelece critérios para alguns processos serem de caráter de urgência e até de prioridade, respeita ou não os critérios para discriminação positiva, conforme se interpreta o artigo 13º da nossa Constituição. Ou se, ao contrário, se um pedido for tratado com a tramitação de pedido urgente sem ter sido requerido, ou sem que os critérios previstos na deliberação se encontrem verificados, ou sem que os critérios de risco iminente de dano grave e irreparável tenham sido comprovados, sendo isto exigido na deliberação, constitui ou não uma violação do princípio da igualdade e, em consequência, um tratamento discriminatório. Por outro lado, gostava ainda de lhe dizer que esta deliberação do IRN prevê, de facto, no seu número 4, a possibilidade de ser atribuída prioridade a processos de atribuição de nacionalidade a menores nascidos no estrangeiro e filhos de pais portugueses, como a senhora professora mencionou aqui há pouco, quando não adquirem nacionalidade estrangeira no local do nascimento, que se traduz numa situação que a senhora professora, na audição da passada legislatura, afirmou de ser um processo com prioridade, porque está em causa uma criança, um recém-nascido, e é preciso que não fique no limbo. Mas aquilo que eu gostava de lhe perguntar é o porquê desta situação, porque sucede, porém, que esta não era a situação destas crianças, uma vez que, por um lado, não foi encontrado, segundo nos disse hoje, qualquer evidência de um pedido de urgência e, por outro lado, porque estas crianças já dispunham de nacionalidade brasileira, pelo que não estavam em qualquer situação de limbo. E, portanto, aquilo que eu gostava de lhe perguntar é, então, esta prioridade refere-se a que critério legal? Era esta situação que se estava a referir? E pergunto-lhe concretamente, da informação que tem, este processo passou à frente de outros processos previamente submetidos, mas mais complexos? Será aquilo que nos diz relativamente à prioridade, ainda que possam não ser um processo urgente, foi-lhes atribuída prioridade, alguns nos termos desta deliberação, a que título? Porque no título de limbo, por não terem nacionalidade alguma, como nos foi dizendo hoje, não era o caso. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à doutora Catarina Sarmento. Pode responder a todas as questões. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pergunta-me a Sra. Deputada Cristina Rodrigues do Chega se fosse hoje, faria alguma diligência adicional. Eu creio que, como há pouco ficou claro, que fiz as diligências possíveis a alguém que não era titular à altura dos acontecimentos. Isto é, e isso responde, no fundo, também às várias questões relativamente ao saber se este processo funcionou ou não aqui como alavanca para o estabelecimento da plataforma. Eu escrevo há vários anos sobre estas matérias da transparência na administração pública e a importância que tem a digitalização para esta transparência. E, portanto, um dos objetivos que tive quando cheguei ao Ministério da Justiça foi aprofundar a informatização dos serviços, a sua digitalização, e esse era um dos objetivos. E um dos objetivos programáticos também estabelecidos era precisamente o poder pôr em operação, de facto, em trabalhar esta plataforma. E, de facto, em boa hora, isto é, só vem dar razão, digamos assim, aos estudos que dizem que processos demasiado burocráticos e processos demasiado complexos precisam, de facto, de transparência. E o objetivo foi efetivamente este. e, portanto, não foi propriamente a alavanca para isto, mas foi o comprovar de que esta era uma necessidade e de que a opção política feita de instruir, de concretizar esta plataforma, era uma necessidade e que iria, de facto, contribuir para esta transparência. E, portanto, a diligência que fiz na altura foi pedir a informação e, ainda assim, diligenciei no sentido de dar instruções para que fossem incluídas a auditoria ao serviço do IRN no âmbito do serviço de inspeção. Também, como já aqui foi explicado. Perguntou-me, quer a senhora deputada Mariana Mortágua, quer a senhora deputada Cristina Rodrigues, relativamente às relações com o MNE. O senhor ministro dos Negócios Estrangeiros de agora também não era o senhor ministro dos Negócios Estrangeiros de então, não é? Ou de agora, isto é, que com quem eu fui contemporânea, também não era o ministro dos Negócios Estrangeiros àquela data. Perguntou-me também a senhora deputada Andreia quais eram as regras de atribuição da nacionalidade e, no fundo, se daqui resultava alguma complicação de que eu pudesse, enfim, me ter dado conta. Enfim, volto, de facto, a responder que os processos, de facto, conforme escritos na lei, têm procedimentos e requisitos específicos e é, de facto, isso que determina, digamos assim, a diferente velocidade a que estes processos estão sujeitos. E, portanto, pelo que me foi dado a perceber no âmbito dos serviços, não houve aqui nenhuma regra que tivesse sido feita diferentemente. Como digo, a tramitação no âmbito do Ministério da Justiça quanto a este tipo de processos é muito simples e volto, de facto, a remeter para a vinda da senhora Presidente do Instituto de Registros Notariados, que é quem, tecnicamente, estará mais habilitado a dar as explicações relativamente a estas questões. Tanto mais que, e isso aproveito também para responder à senhora deputada Alexandra Pinto, pareceu-me, desculpe, não ouvi bem.
Eva Brás Pinto.
Desculpe. Eva Brás Pinto, que penso que estas questões, do ponto de vista técnico, devem ser colocadas aos titulares atuais e, desde logo, a nível técnico, à senhora Presidente do IRN, que poderá fazer, no fundo, essa função. A senhora deputada há pouco dizia, com alguma graça, de que eu me tinha disponibilizado para vir aqui como professora. Não, eu estou aqui hoje. Eu sou aqui, mas não me disponibilizei como professora. No fundo, aquilo que vem é que eu venho aqui como ex-ministra da Justiça, que não estava em funções à data destes factos e que não está hoje. E, portanto, as explicações sobre como funcionam hoje os serviços da nacionalidade, enfim, devem ser pedidas aos serviços e a quem hoje é por elas responsável. E se for como que eu acredito que seja, apesar de não ter ido ver propriamente a delegação de poderes, admito que, tendo-se mantido a tradição, aquilo que sucede hoje será aquilo que sucedia na minha época e em épocas anteriores, que é estes serviços estarem delegados, os poderes quanto a estas matérias, estarem delegados nos secretários de Estado. E, portanto, penso que são as pessoas, enfim, certas para tecer esse tipo de explicações. E creio que, enfim, basicamente, cobri, digamos assim, as questões que me foram solicitadas, senhor Presidente. E, além do mais, agora, se me permite, terminando como comecei, atendendo a que não era titular da pasta à data dos acontecimentos, foi preciso 2 anos e meio até que eu viesse exercer funções, atendendo a que as coisas ocorreram no 21º governo e eu integrei o 23º, atendendo a que não sou hoje a titular da pasta, creio que, com as explicações que dei fundamentalmente relativamente àquela que foi a reação do Ministério da Justiça quanto à, enfim, à notícia que me chegou, como chegou a toda a gente, creio com isto ter satisfeito aquilo que, era, que eram as perguntas dos senhores deputados. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, doutora Catarina Sá Mendes Castro. Penso que o Sr. Deputado Joana Cordeiro quer fazer uma interpelação à mesa. Tem a palavra.
Sr. Presidente, não, queria pedir a palavra, uma interpelação à mesa, queríamos fazer um requerimento oral. Posso? Sim. Portanto, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal faz aqui um requerimento oral para chamar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros à época dos acontecimentos, portanto, o professor Dr. Augusto Santos Silva. Queremos ouvi-lo aqui na Comissão de Inquérito. Nós vamos fazer chegar por escrito o requerimento, como habitualmente, mas fazemos já o requerimento oral. Não sei se pode ser já votado. Fica à consideração.
Sr. Deputado, eu penso que poderá ser votado, já se podem pronunciar, mas possivelmente na sexta-feira, às 14h, antes de começarmos a próxima audição. Até lá poderá haver outros requerimentos e poderemos votá-los todos nessa altura, se estiverem de acordo, mas podem-se pronunciar, obviamente. Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. No seguimento do requerimento feito pela deputada Joana Cordeiro, também acrescentar, e na sequência desta audição, a audição da antiga Ministra da Saúde, Van Dunen, da Justiça, peço desculpa, Van Dunen, a esta comissão, porque era Ministra à altura dos factos. Se a Iniciativa Liberal não discordar, uma vez que estamos a chamar os dois Ministros titulares à altura dos factos, Augusto Santos Silva e a Sra. Ministra Van Dunen, falo-íamos em conjunto e votaríamos em conjunto.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum deputado quer tomar a palavra sobre este assunto? Pergunto, neste caso, se pretendem fazer a terceira ronda ou podemos terminar por aqui? Como não há... Ok. Então, vamos dar por aqui terminada a audição. Quero agradecer à doutora Catarina Sarmento e Castro a sua presença aqui nesta comissão hoje e dou por terminada a audição. Obrigado.